Vereador Pastor Elias, vereador Jean Carlos, vereadora Thaís Souza, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos Paula, vereador Sargento Anderson José, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito, vereador Jean Carlos, que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Salmo 30. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 27 dias do mês de abril de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Primeiro projeto, veto 047-2020, autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei 025-2020, que institui o programa Terapia Social, que dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. Iniciativa vereador Alfredo Landim. Usar a palavra os vereadores Pedro Mariano, Sargento Anderson José, Thaís Souza e Pastor Elias. No grande expediente, usar a palavra os vereadores professora Geli Sanches, João da Luz, Domingos Paula e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de moções de pesar e indicação. Houve votação de requerimentos. Usar a palavra, na ordem do dia, os vereadores Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Jackson Charles, Lélio Alvarenga. Houve votação de projeto, projeto de decreto legislativo 032-2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga. Dispõe... Esse projeto não foi votado, não. Dispõe acerca da concessão do título de cidadania napolina do padre Walter Trautenberger e determina outras providências. O senhor presidente determinou a retirada do projeto da pauta por não haver quórum suficiente para a votação. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, Jean Carlos, João Feitosa e Jackson Charles. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente cerrou a sessão e convocou outra para o dia 28 de abril em horário regimental. Leitura de projetos e correspondências. Projeto de lei ordinária 049-2020, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação da praça Senhora Ana Maria Alves Elias, localizada no cruzamento da Avenida Monte Sinai e Avenida Vadi Abdala, no residencial Monte Sinai da Outras Providências. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Valdete Fernandes. Está aqui com os cumprimentos de estilo, vem através desse justificar a ausência do vereador Valdete, líder do PDT, nas sessões ordinárias dos dias 28 e 29, por motivos de saúde, atestado em anexo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Inicialmente, cumprimentando os nossos ouvintes que acompanham através da Rádio Manchester, também da Web TV e do Canal 10. Também registrando a presença em plenário do Sargento Ovídio, da Ala 2, acompanhado do seu filho, Júnior Berranteiro, Meu amigo, seja muito bem-vindo, Júnior. Você e seu pai. Também a Tenente Bárbara, chefe de comunicação da Ala 2. Todos sabem que hoje, nós anunciamos ontem, que estaremos aguardando a visita do nosso comandante da Ala 2, Gustavo Pestana Garcês. Nós reservamos o pequeno expediente para que o comandante Pestana possa trazer aí uma explanação acerca do trabalho da Ala 2 aqui no nosso município, estado e Brasil. Enquanto ele não chega, nós vamos abrir o grande expediente, deixando o pequeno expediente reservado para o comandante Pestana. Então, nós iremos iniciar o grande expediente, registrando aqui também a presença do ex-vereador, ex-deputado, Frei Valdair, seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. Então, inicialmente, começando o grande expediente, já convido o primeiro orador, o vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar aqui os nossos colegas da Base Aérea de Anápolis, da Ala 2, que se fazem presentes para homenagem ao comandante, cumprimentar aqui meu colega, ex-vereador, ex-deputado, Frei Valdair, cumprimentar a população que acompanha essa sessão e cumprimentar aqui também a toda a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, usei essa palavra do pequeno expediente para cumprimentar aqui a toda a equipe que formulou o decreto que foi publicado ontem no Diário Oficial, que estabelece as regras de distanciamento social que nós estamos vivendo no município de Anápolis e trouxe uma flexibilização bem maior, né, ampliando aí as áreas econômicas do município, permitindo para que a grande maioria das atividades econômicas elas voltem a funcionar, evidentemente com as restrições necessárias, a partir de hoje, aqui no município de Anápolis. Então, quero fazer um cumprimento especial aqui ao prefeito Roberto, um cumprimento especial ao secretário de Saúde, Lucas, à equipe da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, né? Um cumprimento especial aqui ao Júlio e a todos aqueles que fazem parte dessa equipe, porque realmente são dados técnicos. Foi feito aqui um estudo aprofundado para que se pudesse chegar a esse decreto. Então, eu quero aqui dizer que quem se prepara, quem planta, tem o que colher. E a cidade de Anápolis, o município de Anápolis, ela vem se preparando para enfrentar essa pandemia antes que o primeiro caso fosse confirmado aqui na cidade de Anápolis. Então, essa preparação permitiu para que nesse momento agora a cidade pudesse flexibilizar, a cidade pudesse abrir para que essas ações fossem tomadas e a maioria, né, das atividades econômicas pudesse voltar a funcionar, mesmo que de maneira restritiva. Então, a um primeiro momento, algumas pessoas puderam achar esse decreto um pouco complexo, mas se você for aprofundar, você vai ver que ele é simples. E ele é muito bem feito, ele é muito bem formulado. Porque você se importa com a sua atividade, aquela atividade que você exerce. E aí você vai e você consegue identificar, nesse período que nós estamos vivendo, vereador Lélio, que é um período de risco leve, é um período de baixo risco. Então, lá no decreto está sinalizado com a cor verde. Então, praticamente, quase todos os empreendimentos, eles podem abrir, porém com restrições. Então, você vai lá e identifica o seu empreendimento, a sua atividade econômica, e você segue o protocolo da sua atividade econômica. Então, isso é muito importante. E para a população em geral, que quer saber o que pode e o que não pode funcionar, também ele ficou simples. Dá para ver lá, a população, ela tem que se preocupar com qual nível está estabelecido para o momento. E toda semana, às quinta-feiras, será lançado o boletim onde vai estabelecer o nível de risco que Anápolis se encontra. Hoje, graças a Deus, é o nível verde, que é o baixo risco. Então, a população ela vai lá e ela vê shoppings abertos, outros tipos de academias, inclusive, escolinhas de futebol, né, o comércio em geral, as lojas, né, a referência lá das ruas, das lojas estão abertas, evidentemente, com as restrições. Então, isso vai trazer agora, né, uma uma retomada da atividade econômica do município de Anápolis, sem se preocupar com a questão da saúde e com a preservação da vida. E eu uso essa palavra para que nós não baixemos a guarda, para que realmente, tanto os comerciantes, os empresários, quanto a população, continue atendendo a esses requisitos de distanciamento social e a questão da proteção, da máscara, do álcool em gel, para que Anápolis não saia do baixo risco, para que Anápolis não saia ali da faixa verde, para que esses comércios, essas atividades econômicas, elas continuem abertas e elas continuem funcionando. Porque se nós baixarmos a guarda, aí na próxima semana nós podemos saltar do risco baixo para o risco moderado. E saltando para o risco moderado, muitas lojas, empreendimentos que estão abertos hoje, elas serão fechadas. Para se ter um exemplo, pastor Elias, se nós sairmos do risco verde para o amarelo, que é o moderado, as igrejas elas terão que recuar e não poderão mais ter o culto presencial. As academias, as praças, os parques, eles terão também que ser fechados novamente. Então, é muito importante que nós continuemos no baixo risco, no risco moderado, no risco baixo, na faixa verde, para que nós possamos continuar tendo aí os cultos, né, as missas presenciais, atender a todos os critérios, os parques funcionando, né, as lojas, os shoppings funcionando dentro dessa restrição. Então, isso é muito importante. Então, eu quero fazer esse alerta a todos aqueles que estão sendo permitidos agora que eles se abram. Porque se nós baixarmos a guarda e relaxarmos e não obedecermos a esses critérios, independente ou não da fiscalização, porque como bem disse o prefeito ontem, o maior fiscal é a própria população. Se nós continuarmos no baixo risco, isso vai nos permitir que esses empreendimentos e essas atividades que foram abertas, que tiveram a permissão para abrirem, que elas continuem abertas. Então, outra situação importante que nós precisamos trazer aqui hoje é com relação às escolas. Então, há uma dúvida grande com relação às escolas. Essas escolas particulares e municipais, públicas, elas não entraram nesse decreto. O prefeito está estudando e trabalhando da mesma forma que fez esse decreto, com análise e critérios técnicos, ele está trabalhando para um específico, para as instituições de ensino, para as escolas municipais e as escolas particulares. E esse decreto, para as atividades educacionais, para as escolas, ele deve sair agora, na próxima quinta-feira. Então, é importante que todos nós estejamos atentos à próxima quinta-feira, onde sairá um decreto, possivelmente sairá um decreto específico, vereador Lisier, para as instituições de ensino. E também não foi contemplado nesse decreto a questão dos eventos. E a gente, né, eu recebi reclamações, as pessoas aí chateadas, que dependem de eventos. Mas o evento, é difícil você controlar essa questão da aglomeração. Então, por enquanto, os eventos ainda não estão liberados. Mas se nós continuarmos levando a sério os critérios de distanciamento, os critérios de proteção, em breve, quem sabe até a questão dos eventos também serão liberados. Então eu chamo essa atenção nessa manhã, senhor presidente, demais pares, população que nos acompanhe. Só foi possível acontecer isso nesse momento porque a cidade de Anápolis se preparou, porque o prefeito Roberto e sua equipe, com o apoio da Câmara Municipal, conseguiu se preparar antes que o primeiro caso fosse detectado em Anápolis. E nesse momento, onde no restante do país nós temos visto situações muito complicadas, Anápolis ela está num bom caminho, Anápolis está com baixo risco. Anápolis hoje, no mês de abril, dia 28 de abril, nós temos condições de abrir, de flexibilizar a retomada econômica do município de Anápolis, com essas atividades, porém não baixemos a guarda, porém continuamos levando a sério. Máscara, eu estou falando sem máscara, porque o nosso microfone aqui, ele é passado álcool aqui, sempre que cada vereador fala, mas a minha máscara está aqui, e eu uso a minha máscara aqui também durante as sessões da Câmara Municipal. É importante que você, cidadão, continue ao sair à rua, até porque tem um decreto do governador, que você saia de máscara. É importante passar um álcool em gel. Empresários, é importante respeitar os protocolos onde se encaixa o seu empreendimento, para que nós permaneçamos no baixo risco, na linha verde do decreto, para que possamos, né, à medida do tempo aí, retomar o nosso desenvolvimento econômico. Então eu quero terminar minha fala parabenizando, e é digno de elogio sim, o estudo que foi feito. Não é fácil fazer um decreto como esse, não é fácil fazer um estudo como esse. Anápolis não precisa agora, toda semana, publicar um decreto diferente. É um decreto permanente, que ele se altera de acordo com a taxa, o nível de risco do município de Anápolis. E para se chegar a isso aqui, é preciso que os servidores, eles se debrucem em cima de dados técnicos, baseado na matriz da Organização Mundial de Saúde. Então, parabéns, prefeito, parabéns, secretário Lucas, parabéns a toda a equipe da Vigilância Sanitária, Epidemiológica, e parabéns a Anápolis, porque devido ao nosso comportamento, nós podemos também hoje ter umas atividades mais flexibilizadas e que possamos manter nesse nível. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Ederson Lopes, registrando aqui a presença também da Rádio São Francisco, na pessoa do Evaristo Pereira, seja muito bem-vindo. Agora, entre nós já, Coronel Pestana, comandante da Ala 2, o qual nós passaremos a palavra para que ele possa fazer a explanação dos trabalhos aqui da nossa querida Ala 2, que é referência para nós, anapolinos. Nós tivemos a oportunidade de estar conhecendo o Coronel Pestana quando o prefeito Roberto Naves convocou um comitê de crise, justamente no início da pandemia do Covid-19, onde esteve presente também o vereador Jackson Charles, e naquele momento o Coronel Pestana também trouxe algumas sugestões para que o município pudesse adotar em referência ao tratamento do isolamento social e outras tratativas contra a Covid-19. E hoje o Coronel Pestana está aqui a convite do vereador Sargento Anderson, também já colaborou, né, com a nossa, no passado, base aérea, hoje, Ala 2. Então, passo a palavra à Vossa Excelência para que em um minuto o senhor faça o registro do currículo do nosso comandante da Ala 2, Coronel Pestana, para que a gente possa passar a palavra a ele. Agradecendo aqui já a presença da Tenente Bárbara, que irá ali acompanhar o Coronel Pestana através de um slide. Com a palavra, Sargento Anderson.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, bom dia à Rádio Manchester, aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia também para os internautas da TV Câmara. Quero agradecer a presença do meu companheiro Sargento Ovidio, que fiquei lá 20 anos com ele, sempre graduado padrão. Agradecer a presença do meu irmão, vereador do PMN, Luzimar Silva, junto com meu irmão também, vereador Tele Júnior. Hoje, estou muito alegre hoje, presidente. Fiquei 20 anos na base, esperei esse dia, um dia muito emocionante para mim, porque fiquei 20 anos lá, fui o primeiro militar a sair candidato a ingressar na política em 2008, e hoje estou muito feliz com o meu comandante, que com certeza é uma honra para mim, coronel, ter o seu aqui, porque foi 20 anos e eu sonhava com isso. Vou ler aqui o currículo do coronel. Gustavo Pestana Garcês, coronel aviador, filiação Antônio Pestana Garcês Júnior, Marli Bernard Pestana Garcês, natural do Rio de Janeiro, é meu conterrâneo, nascimento 10 de novembro de 75, nome da esposa Cláudia Malário Cipule, filhos Flávia e Lucas. Posto, aspirante em 97, segundo tenente em 98, primeiro tenente em 2000, capitão em 2006, major em 2010 e tenente coronel em 2015 e coronel em 2019. Curso acadêmico, curso de formação de oficiais aviadores, curso de tática aérea, curso de aperfeiçoamento de oficiais, MBA em gestão pública pela Universidade Federal Fluminense, curso de comando em Estado-Maior da Aeronáutica e pós-graduado em Ciências Aeronáuticas. Curso de formação de pilotos de caça, curso de formação de líder de esquadrilha de aviação de caça, curso de combate SAR e exercício de evasão, curso de líder de missões aéreas compostas, F-5 piloto, curso de instrutor da aeronave F-5, curso de artilharia antiaérea para pilotos militares, estágio em terminologia inglesa para operações aéreas militares, curso de instrutor da aeronave A-29, curso de padronização de instrutor de voo. Oficial das Relações Públicas da Base Aérea de Fortaleza, oficial de Relações Públicas do 1º Grupo de Aviação de Caça, Santa Cruz de Janeiro, Esquadrão Jamboque, chefe da subseção de tiro e bombardeio, chefe da subseção de navegação do 1º Grupo de Aviação de Caça, comandante do EC da Base Aérea de Santa Cruz, oficial de doutrina do 1º Grupo de Defesa de Caça, chefe da subseção de Planejamento e Controle do 2º e 6º Natal, assistente de chefe do Estado-Maior do CONGAR, oficial de operação do 2º e 6º, chefe da seção cerimonial do Gabinete do Comandante da Aeronáutica, comandante do 2º do 5º Natal e chefe da divisão de doutrina do Comando de Preparo. Experiência de voo. O comandante meu aqui tem total de hora, 3 mil horas de voo. O Coronel Pestana tem 3 mil horas de voo, sendo 2.400 horas na aviação de caça. E dia 22 agora foi comemorado 75 anos de aviação de caça. Parabéns, Coronel. Líder do grupo e líder de missões aéreas compostas, aeronaves voadas T-25, T-27, AT-26, F-5, F-5, A-29, C-99 e C-99A. Condecorações: Medalha Militar de Prata, Medalha Mérito São Dumont, Medalha da Vitória, Medalha de Nero Moura e Destaque Operacional Ouro do CONGAR. Então, para os senhores nobres pares, para os internautas da TV Câmara, para a Rádio Manchester, os ouvintes, esse é o currículo do comandante da base aérea. Meus parabéns, comandante. Eu estou muito emocionado hoje por o senhor estar aqui, porque fiquei 20 anos na Força Aérea Brasileira e volto a dizer de novo, fui o primeiro militar a sair na política aqui em Anápolis em 2008. Sou filho de militar, sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro e irmão de sargento do Bombeiro. Forte abraço, coronel. Seja bem-vindo à Casa de Leite.
Obrigado, sargento Anderson José. Excelente currículo do coronel Pestana, comandante da ala 2, por isso que veio parar na melhor ala, né, do país, né, da Força Aérea do nosso país. Com a palavra, então, coronel Pestana.
Senhor presidente Leandro, com sua autorização, então, em nome de quem agradeço de coração esse convite feito pelo sargento Anderson José, na ocasião que teve lá na ala 2, base aérea de Anápolis, apresentando alguns projetos interessantes, né? E comentou comigo: ah, o senhor não quer ir lá? Seria um prazer, né? Seria realmente uma honra estar aqui na casa do povo, e para mim isso aqui tem uma importância imensa. Então, cumprimento a todos, agradeço de antemão as palavras do nosso presidente da Câmara de Vereadores, Leandro. Cumprimento também a vereadora Angeli, sempre muito gentil, e já sei que ela fez uma das maiores honrarias que eu vou receber, sem dúvida, que é a cidadã Napolina. Isso me envaidece muito e nunca mais vou esquecer dessa atitude. Eu venho aqui hoje falar rapidamente, já estou sabendo que eu tenho um tempo um pouco reduzido e faz parte, porque todos nós temos várias ações a serem tomadas, e nesse momento tão delicado que a sociedade vive, é interessante nós sermos concisos também e trabalharmos em prol do que realmente interessa, que é toda essa problemática de saúde que nós vivemos. Graças a Deus, em virtude de várias ações, inclusive dos senhores e senhoras aqui presentes e do governo do estado, do governo do município, nós estamos numa situação favorável em relação a essa crise e temos que manter assim. Eu gostaria aqui, brevemente, senhoras e senhores, de fazer uma apresentação sobre o que está sendo feito hoje na ala 2, rapidamente, né? E eu, por fim, eu vou comentar um pouquinho das ações da Força Aérea com relação ao Covid e quais são as minhas experiências. Eu poderia aqui ficar horas falando de verdade, assim, talvez um ou dois tempos de 45 minutos. Poderia falar de uma história recente que foi a minha indicação e vinda para cá, que foi talvez o maior prêmio da minha carreira, um desafio imenso também, mas fazer parte disso aqui é para poucos, realmente, e eu me sinto muito honrado em participar do maior complexo operacional da Força Aérea Brasileira. Nesse país continental, nós temos aqui a Ala 2, nossa base aérea. Ela não perdeu o nome, né? Tem lá escrito ainda na sua entrada, Base Aérea de Anápolis, porque eu tenho o nome da cidade e é assim que tem que ser. Pode ir passando. Então, basicamente, vou falar um pouco da evolução tecnológica da nossa base aérea, pode passar, com o objetivo aqui de conhecer a estrutura atual e a participação da Força Aérea nessa operação Covid. Eu vou passando um pouco mais rápido, em virtude do tempo. Nosso plano de voo aqui é basicamente em 5 tópicos, a decolagem vai no histórico bem rápido, né? Só pontuar ali a data onde foi criada, a estrutura atual, alguma coisa das unidades aéreas que agora operam lá na nossa base aérea, alguns desafios que a gente está preparando para o futuro e, por fim, a operação Covid, propriamente dita. Pode passar. Do histórico, talvez uma das melhores decisões da Força Aérea Brasileira ter escolhido Anápolis para sediar o centro da defesa aérea do país. Era uma quebra de paradigma receber os Mirage 3 poderosos da França, né? Aeronaves supersônicas, chega a Mach 2, 2 vezes velocidade de som, e permaneceu aqui por muito tempo. Então, em 70 foi a escolha da aeronave, um pouco antes da cidade de Anápolis. Em 72 já foi inaugurada a Alada, que hoje é a nossa ala e a base aérea. Essa é uma foto antiga, né, de 72, pode passar. Primeiro voo do Mirage aqui foi em 73, vai passando, por favor, Baba. Aí tiveram várias criações de unidades que apoiam, né? A Prefeitura de Aeronáutica de Anápolis tem 500 imóveis, tem casas e prédios residenciais. Estamos ampliando, fazendo 2 blocos e futuramente, ano que vem, vamos dar início a mais 2 blocos. Então, nós estamos crescendo muito. Pode passar. O DTCEA, que é o Controle de Espaço Aéreo, por uma decisão desse ano da Força Aérea, vai passar aqui em Anápolis a centralizar todo o controle da região centro-oeste, Brasília, Goiânia, toda a área vai ser controlada por Anápolis. Hoje, o controle da Terminal Anápolis, que é a torre de comando, e aqui Goiânia e Anápolis só. Vai ser amplificado isso aí, vai ficar uma organização bastante grande lá, isso é a previsão de 3 anos, mas já está em processo de projeto, de confecção de projeto. Nós temos aqui aí a desativação e aí sim o grupo de defesa aérea sendo criado em 79. Pode passando. Aí temos mais uma unidade chegando. Essa aeronave aqui é fantástica, né? Um avião radar. Poucos países, 5 países no mundo só tem essa aeronave aí, esse tipo de aeronave. Pode passar. Em 2005 foi a desativação do nosso saudoso Mirage 3. Está passando. Nós temos aqui a chegada do Mirage 2000, que é um pouco mais avançado, e na sequência sua desativação para a chegada do F-5 em 2014. Até hoje voa o F-5 lá, esperando a aeronave Gripen, que a gente vai falar mais à frente. Pode ir passando. Chegando também em 2017 o Learjet de inteligência de sinais. Essa aeronave tem uma capacidade tremenda de captar imagens e sinais. Pode passar. Criação de um grupamento de apoio que foca na parte administrativa. Pode passar. Agrupamento de artilharia antiaérea, mais uma unidade chegando lá. E a atual estrutura fica da seguinte forma. Pode passar. A ala 2, no qual sou comandante, que é a nossa antiga base aérea de Anápolis. Nós chamamos também de guarnição da aeronáutica, que compõe todas as unidades. Eu, além de comandante da ala 2, sou comandante da guarnição, então sou responsável por todas as esses comandos aqui, cada unidade dessa, cada bolacha dessa é um comando, pode passar. A gente tem hoje uma estimativa de em torno de 24 milhões de folha mensalmente recebida por aqueles que aqui estão, ativos e pensionistas e reservistas, ou seja, hoje a Força Aérea injeta, né, entre aspas, na cidade esse quantitativo mensalmente, que é interessante também para todo mundo. Pode passar. Essa é uma área, uma visão de cima da nossa base, né? Vou passar mais rápido aqui. A parte operacional está aqui, né? Pistas, esquadrões, pode passar. E a parte administrativa, nós temos um hospital, nós temos um refeitório, um hotel onde aqueles repatriados ficaram, portão principal aqui. A gente, numa melhor oportunidade, poderia receber a visita dos senhores e senhoras lá, com certeza. Pode passar. Muitos já foram, né? Também no portões abertos, tudo. Unidades aéreas que nós temos lá são essas 4. Tá? Eu não vou passar os vídeos porque ia tomar um pouco mais de tempo. Pode passar. Mas nós temos essa aeronave que é a menina dos olhos da Força Aérea hoje, que é o KC-390, aeronave Embraer, nova, estado da arte da aeronave da aviação de transporte no mundo todo. Ela é superior ao Hércules, famoso Hércules americano, e ela está sendo cogitada aí como uma das promessas para esse tipo de missão. Tem uma capacidade tremenda, multimissão, então realmente é incrível. Eu, infelizmente, não vou poder passar o vídeo, que é de um pouco mais de dois minutos, e o do Gripen seria 3 minutos, mas aí a gente poupa um tempo. Pode passar? Essa aeronave Gripen está chegando ano que vem. Está mantido o cronograma, independente da Covid. A Saab, lá na Suécia, está trabalhando a pleno vapor, e nós estamos lá aguardando o ano que vem receber. Mas para isso, muita coisa vai ter que acontecer. Pode passar? Nós temos desafios para preparar, não só pilotos, mas também instalações, infraestrutura para receber essas aeronaves. Então, nós temos várias obras. Vai passando, Bárbara, por favor. Angarete, hangar, sistema de iluminação, prédio administrativo, outro hangar, prédio do GDA. Tudo isso está em obra agora. Totalizando, pode passar? 130 milhões em obras, 70 já investidos, mais 60 nos próximos 2 anos. Sem contar aquele grande controle de espaço aéreo que vai ter nos próximos 5 anos, que vai ser um investimento muito grande, da ordem também de alguns milhões. Essa é a nossa situação. Passado, sendo precursor de um sistema de defesa aérea único no Brasil, que é modelo para todos os países do primeiro mundo, e hoje tendo recebido o KC-390 e o Gripen. Pode passar? Mas vamos falar da Covid rapidamente aqui, que é um assunto que acho que todo mundo, interessa a todo mundo, e é bom ver a participação de Anápolis nisso. Pode passar. Então, nós todos sabemos o que aconteceu na Operação Regresso, né? Lá de Wuhan vieram para Anápolis, que foram muito bem tratados, e com muita cautela foi o coordenador dessa atividade, e graças a Deus deu tudo certo. Pode passar. Então, pode passar. Várias ações foram tomadas, precauções extremas, tudo para que a gente, naquele momento, não tivesse o vírus entrando aqui com aquelas pessoas. Pode passar, por favor. Todos ouviram bastante dessa história, né? Projetou Anápolis aí no cenário mundial, com certeza. E aí veio uma segunda fase, que aí sim a gente teve o ministro da Defesa, né? Por orientação do governo, assinando uma operação Covid-19, na qual nós estamos participando aqui em Anápolis. Pode passar. Nós fazemos parte do comando do Centro-Oeste, esse comando é amarelo aqui, pode passar, e nós estamos atuando com aquela aeronave ali, além de homens e médicos também. Pessoas de segurança, para parte de desinfecção, e também médicos que estão sendo alocados em locais que estão mais críticos. Então hoje, graças a Deus, Goiás está numa situação menos crítica. Então nós estamos pegando médicos nossos, colocando em Manaus, Belém, Fortaleza, locais que estão precisando de ajuda. Diariamente eu tenho nossos aviões ali, os KC-390, mandando uma série de insumos lá para essas localidades críticas. Nós vamos fazer o possível para que nós realmente ajudemos esse pessoal a passar por essa fase tão crítica e que a gente não chegue nessa situação. Pode passar? Então, várias ações foram tomadas. Pode passar, por favor. E esse é o nosso KC-390, carregando ambulância, pode passar. Carregando, olha, ambulância lá para a direita, carros, mantimentos, remédio, enfim, uma série de insumos. Nós estamos com suporte psicológico, nossos médicos, nosso pessoal de saúde, pode passar. O laboratório, o ITA está fazendo, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica está fazendo também, nos seus projetos, vários equipamentos de proteção individual, pode passar. Pode passar, por favor. O nosso laboratório, pode passar, está também produzindo. Nós temos um laboratório fantástico no Rio de Janeiro, juntamente com o da Marinha e do Exército, estão se dedicando a produzir os medicamentos que são, em tese, né, são favoráveis aí a uma melhora. Enfim, está tendo todo um foco, todo um empenho para a gente minimizar essa situação. Algumas notícias, né, eu não vou ler aqui, eu só pincei, joguei aí, da nossa participação. Em Anápolis, ali, nós fizemos uma campanha para ajudar as pessoas mais carentes aqui da região, arrecadamos bastante coisa. A nossa aeronave KC-390 atuando em diversas situações, enfim, pode passar. A gente teve algumas missões aprendidas, né? se quiser paz, prepare-se para a guerra. Esse é um ditado antigo. É, quando a gente lê isso aqui, a gente está se referindo não à guerra. A guerra hoje é contra um vírus. Nós temos que estar preparados. Tá? Então, isso é importante. A ideia da aldeia global, né? Para quem não sabe, a teoria do sociólogo canadense, né? Herbert Marshall, ele disse já há alguns anos, algumas décadas até, que o mundo se tornou uma aldeia global. Né? Então, o que acontece no outro lado do planeta vai, de alguma forma, impactar na nossa vida aqui. E nós vimos isso com toda clareza nessa pandemia. Pode passar. Ganhar a guerra exige esforço conjunto e coordenação. Não só dos médicos, não só dos políticos, não só todos. Né? Iniciativa pública, privada, militares. Nós temos que nos unir para combater o inimigo. O inimigo é o vírus, é a pandemia, é justamente a informação, a comunicação. Isso aqui exige, num caso de guerra real, né? Guerra militar mesmo, e em casos de guerra agora, que é real, mas que é outro tipo de guerra, que é uma guerra até mais silenciosa. Né? Pode passar. Sistema bem estruturado de inteligência, informação é importante, né? Sabemos quem tem vírus, quem está, mapear, triar. Projetos estratégicos demandam tempo, né? Então não é uma hora para outra que nós temos um KC-390 disponível, isso demanda tempo, foi planejado há 10 anos atrás, hoje nós estamos com ele por uma decisão atrás. Em cada área da sociedade isso é verdade. Nós temos que pensar no futuro, planejar. E a mobilização exige um planejamento e ferramentas, comunicação, que atrapalha muito, né? Fake news, tudo isso aí tem que ser combatido. Tá? Pode passar. Era isso que eu tinha para falar rapidamente. Né? Nós que somos pilotos, né? Quando eu decolo e vejo uma camada escura de nuvem, turbulenta, quando eu passo, balança bastante, eu sei, nessa subida, que do outro lado o céu é azul. E nós todos juntos somos mais fortes. Tá? Nós passamos pelo nosso plano de voo, como eu falei, né, e pousamos aqui na Operação Covid, que, se Deus quiser, será ultrapassada, né, será realmente resolvida em pouco tempo. E com o objetivo de conhecer nossa estrutura rapidamente, né, não sei se eu... Desculpa, vereador, se eu não... Eu procurei correr um pouco, tirei os vídeos da jogada. Falei para o vereador... Eu me adapto, estou aqui há 2 horas de palestra falando um pouco mais de experiências, ou há 20 minutos. Pode passar. Essa é uma frase de Peter Drucker que eu gosto muito. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E é isso que os senhores fazem aqui, os senhores e senhoras fazem aqui, fazendo todos esses projetos, enfim, criando o futuro para Nápoles. E nós temos que agir assim em todas as fases da nossa vida. Era isso que eu tinha para dizer. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né, o presidente, muito obrigado, presidente Leandro, pela gentileza de sempre, né, a gente sempre é muito bem recebido aqui na nossa base aérea. Como o senhor falou, para mim foi uma satisfação receber esse desafio da minha carreira de vir para cá comandar esse complexo aqui, que realmente é fantástico, né. Mas eu tenho uma vantagem que ninguém tem no Brasil. É o povo anapolino. Os meus militares ali daqui, todos são engajados de uma maneira fantástica. Então, quando eu fui à frente da tropa para falar que a gente tinha uma operação regresso, que aqueles repatriados viriam para cá, os 1.800 pessoas que estavam ali, na mesma hora se engajaram e eu não via uma cara feia. A gente passou virando noite, se preparando para aquele momento. Né? A Bárbara estava lá, fez muito também, ajudou muito. Todos nós ajudamos, desde o soldado até o coronel, a dona Aida, todo mundo com um sorriso na cara fazendo, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Isso aí não tem preço, né? Isso aí é o nosso povo, somos nós aqui. Então isso aqui está no DNA de Anápolis, tá? Então eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui em Anápolis, nesse local, nesse momento, tá bom? E agradeço aos senhores por essa honraria. Obrigado.
Queria pedir a Vossa Excelência que ficasse aqui um pouco conosco. Nós iremos franquear a palavra a cada colega vereador para fazer o cumprimento à Vossa Excelência, que com certeza o comandante mais novo da ala 2 que nós já tivemos por aqui. Eu estava olhando o currículo do Coronel Pestana, apenas 45 anos de idade, com um vasto currículo, né, que orgulha todos os anapolinos. A Força Aérea Brasileira, Ala 2, como uma das referências da Força Aérea, ela contribui muito, comandante, com a economia anapolina. Tive a oportunidade de estar lá no lançamento do KC-390, que é uma aeronave para transportar aí, né, desde a tripulação até equipamentos da Força Aérea. Naquele momento eram 28 aeronaves que seriam adquiridas pela Força Aérea. Estive lá, realmente uma tecnologia da Embraer, toda brasileira, e nos orgulha muito. Também como os caças Gripen, que estão chegando aí até 2023, são 36 caças adquiridos. Também já temos aí acompanhado o trabalho que vocês estão fazendo, já com alguns suecos vindo ensinar a tecnologia sueca para que esses caças também fiquem aqui na Ala 2. E isso orgulha todos nós, anapolinos, por ter aqui na nossa cidade a Ala 2. Como também no futuro, nós queríamos aqui um instituto também tecnológico da aeronáutica, ou então uma base, né, uma sucursal do ITA, porque nós sabemos o tão disputado vestibular no ITA, né, uma das maiores institutos tecnológicos que nós temos. Então, queria franquear a palavra aos colegas parlamentares, e no final o senhor faz a explanação final e se despede aí da nossa turma. O senhor foi ouvido, inclusive, pela Rádio Manchester, a nossa sessão ordinária é transmitida pela Rádio Manchester, então com certeza vários anapolinos ouviu o senhor falar um pouco aí da nossa Ala 2. Inicialmente vou passar a palavra à vereadora professora Geli, a qual concedeu a Vossa Excelência um título de cidadão anapolino. O senhor já é cidadão anapolino de fato, né, foi votado aqui por esta casa e aprovado por unanimidade por todos os pares. Infelizmente, com essa pandemia, nós não tivemos a oportunidade de agendar a entrega desse título ao senhor, mas com certeza, em breve, nós estaremos aqui, seguindo o protocolo da casa, fazendo a entrega do título de cidadão anapolino, que o senhor passa a ser agora de fato, não de direito, porque quando vem para Anápolis, automaticamente já se torna anapolino por acostumar aqui com o nosso povo. Mas agora, de fato, o senhor é cidadão anapolino. Com a palavra, a vereadora professora Geli. Solicito aos pares que seja breve, 2 minutos no máximo para cada parlamentar, pois nós entendemos que a agenda do Coronel Pestana também seja um pouco acirrada.
Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar aqui o comandante Pestana. Uma alegria muito grande ter o senhor aqui conosco. Alegria é essa de termos aqui na nossa cidade uma instituição tão linda e que faz um trabalho extraordinário aqui na nossa cidade, que é a nossa querida base aérea, que nós não costumamos chamá-la de Ala 2, é a nossa base aérea de Anápolis mesmo. E as nossas palavras nessa manhã é de parabenizar o trabalho que vocês fazem, a abertura e a interação que o comando da base faz com a nossa cidade, e isso é motivo para nós de muito orgulho. Eu gosto sempre de citar, comandante Pestana, certa vez estávamos aí em uma embaixada, uma fila muito grande para que pudéssemos entrar em Israel, e o meu marido estava com um boné da base aérea. E veio lá o militar que estava ali, né, fazendo a vistoria, e nos passou à frente de todo mundo, simplesmente porque ele estava com o boné da base aérea de Anápolis. Mostra o quanto a base aérea leva o nome da nossa cidade, não só para todos os lugares do nosso país, mas para fora do nosso país. Então, alegria muito grande, eu quero cumprimentar o senhor, cumprimentar a todos que desenvolvem um trabalho sob o seu comando, que sabemos que é um comando jovem, muito eficiente e que alegra todos nós. E cumprimento todos em nome da Tenente Bárbara, que está aqui com o senhor, e cumprimento todos os demais em nome da nossa querida Aida, que nós não podemos deixar de citar o nome dela. E como o senhor disse, né, do outro lado, o céu é sempre azul. Nós sabemos que o apoio de vocês nesse momento dessa pandemia é muito importante e temos fé que esse momento vai passar. E quando chegar esse céu azul, que o senhor possa estar aqui para receber o merecido título de cidadania anapolina, que foi apenas oferecido e escrito por mim, mas com o apoio unânime de todos os vereadores dessa casa, em reconhecimento ao seu trabalho e o trabalho da base aérea aqui em Anápolis. Muito obrigada pelo trabalho, comandante.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Telles Júnior.
Presidente, quero dar boas-vindas, comandante, nosso amigo Coronel Pestana, Tenente Bárbara, e com certeza alegra, nos dá honra nesta manhã. Parabenizar nosso colega de partido, Sargento Anderson, por essa iniciativa. Essa casa fica lisonjeada de ter, comandante, um representante da base aérea aqui. E a gente recebe na pessoa do Anderson, com certeza, as informações, o clube, que ele está muito animado, também as diversas outras ações que já foram apresentadas. E com certeza, essa demonstração que o senhor fez do combate à pandemia dessa importante instituição, colocou Anápolis, não só orgulhosa no estado de Goiás, mas também no cenário mundial. Então isso, com certeza, nos traz muito orgulho, muita paz, tranquilidade de estarmos fazendo a coisa certa nesse momento que enfrentamos essa pandemia. Muito bem-vindo, parabéns, professora Geli, pela escolha e também por dedicar o título de cidadão ao nosso comandante. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar o comandante, coronel Pestana. Seja sempre bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui nessa casa, essa casa de leis. E eu queria agradecer o senhor pessoalmente, porque a base aérea de Anápolis, a Ala 2, foi escolhida entre tantas para poder repatriar e fazer a quarentena daqueles nossos companheiros e irmãos brasileiros que estavam na China correndo risco de vida devido a esse Covid, né? Esse Covid-19, esse novo coronavírus aí, né? Então quero parabenizar e agradecer o senhor por tal hospitalidade. Nós precisávamos mesmo fazer aquilo e Anápolis foi prestigiada porque a base aérea escolhida eleva o nome da nossa cidade. E a base aérea tem sido, sim, referência para a cidade de Anápolis. E eu quero parabenizar pelos serviços prestados pela base, dizer que para mim foi uma honra servir na aeronáutica. Eu estive lá servindo, tive um momento de aprendizado e de experiência que levo para a minha vida inteira. E hoje levo as experiências para os meus filhos, né? E que vou incentivá-los a estar servindo as Forças Armadas, preferencialmente a Força Aérea Brasileira. Obrigado pela sua vinda aqui. Parabéns aí, novo cidadão lá na Polino, né? Seja sempre bem-vindo nessa Casa de Leis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Quero também cumprimentar o coronel Pestana pela presença aqui. Também cumprimentar o tenente Bárbara, em nome dos senhores. Cumprimento todo o corpo da base aérea da Ala 2, né? É com muita satisfação, coronel, que hoje nós recebemos o senhor aqui. Eu também fui militar da aeronáutica aqui na base aérea de 80 a 88, na época do nosso querido coronel Frota, e vamos assistir a Frota, brigadeiro Frota, um dos homens mais célebres e sérios que eu já conheci na minha vida, né? Também trago para a minha vida grandes conhecimentos que adquiri ali dentro, não só como cidadão, também até mesmo no lado profissional, né? Ali que eu me despertei para a área de saúde, ainda quando era enfermeiro lá no laboratório da base aérea, e acabei me tornando depois futuramente biomédico, e graças a Deus, então, até mesmo pelo lado profissional, eu devo muito à Força Aérea Brasileira. Com muito orgulho, né, que eu falo da base aérea, Ala 2, hoje Ala 2, por todos os tempos nós passamos lá durante os 8 anos, né? Eu falo também até meus filhos, todos os 3 são basianos, anapolinos e basianos. 3 nasceram na base aérea, lá no hospital, então a gente ficou registrado o resto da vida, aquele tempo que nós passamos, né? Hoje não estou lá mais, mas tenho um sobrinho também, Sargento Alvarenga, que continua lá, representando os Alvarenga lá. Então quero deixar aqui mais uma vez meus cumprimentos. E também não poderia deixar de cumprimentar, coronel, pela atitude que a Ala 2 teve em receber os nossos irmãos repatriados. É um momento que era difícil, muitas pessoas questionavam como ficaria. Então, momento de coragem, e nós, para termos a nossa vitória, precisa ter coragem. Então, quero cumprimentar ao Senhor pela coragem de ter recebido nossos irmãos repatriados brasileiros aqui. Muito orgulho na base aérea, na ala 2. Obrigado pela vinda do Senhor aqui. Um grande abraço a todos. E também aos nossos irmãozinhos lá, os praças, né, o qual eu fiz representando ali durante os 8 anos. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, presidente. Comandante Pestana, já citou aí, vereador Lisier, frequenta a base aérea há mais de 30 anos como prestador de serviço, como fornecedor de insumos para manutenção das aeronaves, ligado a algumas empresas aí multinacionais. Mas a minha filha hoje presta serviço à base aérea também, mas de Brasília. Está lá na linha de frente, é médica, está na linha de frente lá do combate ao coronavírus. Inclusive, teve os treinamentos dela atropelado por conta disso, né? Ela ainda estava em treinamento, foi assim no meio do caminho, falou, não, vamos para a linha de frente, aí que a coisa está complicada em Brasília, né? Parece que há um problema muito sério lá, muito grande. Mas, dizer, o senhor falou aí algumas coisas, agradecendo aí a hospitalidade anapolina. E Anápolis é o seguinte, o senhor já deve estar sabendo muito bem, nós temos aqui várias referências para Anápolis. Além desse povo ordeiro, desse povo gentil, desse povo acolhedor que é Anápolis, nós temos também aqui algumas referências interessantes. Nós somos um ponto estratégico logístico, é muito importante no Brasil. Nós temos aqui o polo industrial, que é também muito forte. Temos perdido aí alguns espaços, mas ainda é muito forte. E a outra grande referência nossa, acho que uma das maiores, é obviamente a base aérea. Como já foi dito aqui pelos novos pares, nós temos o orgulho de dizer que realmente a nossa base aérea é a melhor do Brasil, sempre foi, vem crescendo, e a gente fica muito feliz com esses novos investimentos, principalmente o negócio da Amazônia, vem enriquecendo muito o nosso negócio aqui. A gente fica orgulhoso de ver com o senhor aí, com essa dinâmica, né, com essa disposição, com essa alegria de estar aqui. Isso é importante para nós também. A gente sabe que o trabalho vai ser realizado, mas vai ser muito melhor realizado quando a pessoa está feliz, quando ela está contente fazendo o que está fazendo. Então, parabéns. Já tem algum tempo que o senhor está aqui, mas nunca é demais dizer, seja muito bem-vindo. E eu tenho certeza que o senhor vai se integrar aí a outros grupos que já não integrou. O Rotary sempre faz questão de levar os comandantes para confraternizar ainda mais, para estar participando ainda mais. Então, a gente de antemão agradece o serviço que a gente tem certeza que o senhor vai deixar registrado aqui na nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui cumprimentar o nosso coronel Pestana, também cumprimentar a tenente Bárbara e dar boas-vindas ao senhor a esta Casa de Leis. Dizer a Vossa Excelência que é um prazer poder conhecer o senhor aqui de perto, sabendo da sua responsabilidade, do que o senhor tem feito. Em pouco tempo, já chegou em Anápolis, mas já entra para a história o trabalho de Vossa Excelência. E dizer para o senhor que todos que eu já conheci, que já passaram aqui pela base aérea, bebe a água, mesmo que vai para a reserva, volta para Anápolis para morar aqui. Quem sabe o senhor possa voltar para Anápolis, quando o senhor for para a reserva, ser um dos nossos moradores, né, aqui na nossa cidade. E tive o privilégio também de, junto com a minha colega vereadora professora Geli, a Comissão de Educação, mesmo na CCJ, votar e aprovar o título de cidadão anapolino para Vossa Excelência. Mas antes de ser vereador, coronel, eu sou pastor. E eu quero deixar para o senhor o que está escrito no Salmo 37, versículo 23 e 24, que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor a sustém com as suas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, o senhor e a sua família. Seja bem-vindo. Obrigado. De boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, sargento Anderson José.
Parabéns, coronel Pestana, por receber o título de cidadão napolino da vereadora Gelia. Muito obrigado pela apresentação, né? Quero agradecer a presença do senhor, da tenente Bárbara. Quero mandar um abraço também a todos os militares da base aérea, que eu, com certeza eu fiz parte lá, com certeza, igual o senhor falou, levam a sério e defendem a nossa cidade anapolina. E quero falar para os nobres pares que ontem eu protocolei, presidente, um projeto de lei que o dia 5 de abril seja comemorado o Dia Municipal da Base Aérea. Vamos dar esse presente para os militares da Base Aérea, com a presença aqui do comandante, o apoio dos senhores, porque dia 5 de militares para ser o Dia Municipal da Base Aérea, tá? E muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Passa a palavra ao coronel Pestana para as considerações finais.
Senhor presidente, então, Leandro, mais uma vez agradeço de coração toda essa fidalguia e essa recepção que eu tive aqui. Eu julgo importantíssima a profissão dos senhores e senhoras, realmente a casa do povo, que a gente tem um orgulho de ter pessoas como os senhores, como as que eu vejo aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer, fazendo parte disso. Então, agradeço mais uma vez. Temos aí também um sargento Ovídio, né, que veio aqui prestigiar. Então, obrigado pela presença também. E gostaria de me colocar à disposição, não só da Câmara dos Vereadores, da cidade de Anápolis, para qualquer coisa. Tive com o prefeito naquela oportunidade, em outras interações, me colocando à disposição. Nós sabemos que nós temos uma estrutura que é subordinada, claro, a um comando da Aeronáutica, ao Ministério da Defesa, mas que, sem dúvida, em casos extremos, em casos de necessidade, nós estaremos juntos aqui com a cidade de Anápolis para não deixar que os problemas se agravem nessa região também. Então, não deixamos de olhar para Anápolis porque estamos apoiando locais mais críticos, mas é assim que hoje está desenhado o cenário, né? Algumas regiões realmente estão em situações bem críticas o governo, o Ministério da Defesa, está atuando nessas regiões com mais prioridade, sem deixar de olhar e ficar atento aqui à nossa região. Isso já foi conversado por mim com os nossos comandantes de Brasília, e eles sabem muito bem que se necessário for aqui, nós atuaremos também, tá bom? Então, agradeço mais uma vez toda a gentileza, vereadora, vereador também Anderson José, vereadora Gelia, todos que aqui estão, que falaram palavras bastante gentis e que me honram e me envaidecem bastante. Obrigado.
Nós que agradecemos, coronel Pestana, a visita do senhor aqui ao Poder Legislativo. Leve o nosso abraço a toda a corporação, a toda a base aérea, a todos os militares anapolinos que nos representam muito bem, como foi falado aqui por vários pares. Nós somos orgulhosos de termos aqui em nosso município a Ala 2, a mais importante base aérea da nossa Força Aérea Brasileira. E agora sabemos, né, que ela está em boas mãos e isso nos tranquiliza muito. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que façamos o registro da visita do coronel Pestana ao Poder Legislativo. Nós fizemos aqui, coronel Pestana, um certificado de honra ao mérito, é uma lembrança singela, porém, de coração aqui do Poder Legislativo, para que a gente possa entregar a Vossa Excelência, para que o senhor recorde aí que esteve aqui visitando o Poder Legislativo. Vou pedir o vereador Teles Júnior que faça a leitura do certificado de honra ao mérito.
A Câmara Municipal de Anápolis confere honra ao mérito de iniciativa do vereador Sargento Anderson José ao comandante da 1ª Ala, Base Aérea de Anápolis, Coronel Aviador Gustavo Pestana Garcês, pela participação na sessão ordinária nesta data e pelos relevantes serviços prestados à população anapolina. Autor da homenagem, vereador Sargento Anderson José. Presidente, vereador Leandro Beiro. Anápolis, 28 de abril de 2020.
retomarmos a presente sessão ordinária. Senhores, retornando então o grande expediente, que já teve o primeiro orador usando a tribuna, vereador Wederson Lopes. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Jean Carlos, que fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos. Vereador Jean, aguardando o nosso colaborador, pastor Valdir, fazer a higienização dos microfones para que ele possa fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas, vereadores, os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes do canal 10 da TV Web, também os membros da imprensa que nos acompanham aqui. Quero saudar ainda em tempo o coronel que esteve aqui agora há pouco, Pestana, coronel Pestana, que fez uma exposição aí dos trabalhos da ala 2, senta-se cumprimentado por todos nós. E eu gostaria, na verdade, também, a exemplo do vereador Wederson, abordar algumas situações, sobretudo do decreto que foi publicado ontem pelo prefeito municipal, e, na verdade, um panorama aí desse enfrentamento do combate ao coronavírus. Percebendo aí, vereadores, há um alinhamento entre o governo estadual, o governo municipal, e cumprimentá-los. Cumprimentá-los pelo seguinte, vereador Américo. Nós percebemos aqui que estão despreendidos das vaidades políticas. Isso é importante, vereador Edson, quando se leva em conta os critérios científicos, a cautela, a serenidade para adotar as medidas, sobretudo com respaldo nas notas técnicas e nas matrizes, vereador Domingos de Paula, do Ministério da Saúde. E nós temos percebido que desde o início dessa situação no Brasil, nosso município de Anápolis e o estado de Goiás, vereador Japão, que é da área da saúde, ele saiu na frente com as medidas preventivas. Inclusive, o governador Ronaldo Caiado foi o primeiro a decretar o isolamento social, o afastamento, e foi inclusive criticado. Certamente, por muitas situações ainda desconhecidas. É verdade que aos poucos, a maioria das pessoas estão se conscientizando. Mas foi importante essa responsabilidade do governo estadual e municipal. Nesse ponto, nós temos que reconhecer que deixaram de lado qualquer pretensão, vereador Pedro Mariano, de popularidade, e colocaram na frente, sobretudo, o interesse público, sobretudo, a saúde pública do estado de Goiás e do município de Anápolis. Talvez por isso, vereador Pedro Mariano, que hoje o nosso estado de Goiás, segundo a classificação e as informações dos meios de comunicação, é o segundo em menor índice de propagação proporcionalmente por milhões de habitantes. E nesse sentido... Por quê? Porque as medidas adotadas, apesar de impopulares, vereador Domingos, elas trouxeram resultado positivo. E nessa mesma linha de raciocínio, nós temos que reconhecer que a cidade de Anápolis e o prefeito Roberto tomou posições corretas, adotou medidas de forma cautelar. Então nós viemos aqui, sobretudo, registrar, ontem nós tivemos a publicação na coletiva do prefeito, que baseado nos estudos técnicos da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde, estabeleceu um novo critério, um novo decreto com flexibilizações. E adotou, né, de acordo com as notas técnicas, as flexibilizações. Nós sabemos, vereador Pedro, que muitos, né, populares, muitas pessoas, sobretudo determinadas atividades autônomas, têm sofrido demasiadamente com a dificuldade, sem a rotina diária do exercício da sua atividade, do ganha-pão.
Mas nós notamos ontem, eu darei uma parte em breve, que uma série dessas atividades sofreram flexibilizações. Mas nós queremos ressaltar, vereadora Geli, a importância de dar continuidade nos cuidados preventivos, sobretudo de higienização, das cautelas recomendadas de afastamento, distância, para que nós possamos manter o cenário de risco baixo. Foi isso que ficou estabelecido no decreto, de acordo com os índices apontados, e nós queremos aqui ressaltar que no próprio decreto estabelecido, ficou também consignado que essa revisão, ela será reanalisada diariamente. Está aqui no artigo 4 que as atividades descritas para cada protocolo estarão sujeitas à análise diária. Então, vereador Jackson, vai depender muito aí da consciência das pessoas, dos comerciantes, dos autônomos, dos populares em geral, para garantir o critério classificado como leve. De acordo com esse critério, vereador Pedro, quanto mais se garantir o controle estabelecido como leve, mais certamente, vereador Leandro, nós teremos a oportunidade de ver as atividades retomar e restabelecer a normalidade. Sabemos que algumas situações ainda ficaram restritas, mas nós sabemos que isso não é da mera liberalidade nem do prefeito, nem do governador, mas isso é decorrente das diretrizes técnicas, tanto da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria do Estado de Saúde, quanto do próprio Ministério. E eu achei por bem também ressaltar aqui, nobres colegas e ouvintes, que no artigo 10 ficou estabelecido que os hospitais privados e públicos do município de Anápolis deverão informar à Secretaria Municipal de Saúde diariamente, até as 9 horas da manhã, o número de leitos gerais, de leitos de cuidados intensivos, intermediários, mínimos, bem como o índice de ocupação dos mesmos. Por que que eu estou chamando a atenção, vereador Pedro Mariano, por essa disposição no artigo 10 do decreto? Porque vai de encontro, inclusive, com a lei municipal aprovada nessa casa aqui, de nossa autoria, que estabeleceu essa obrigatoriedade de transparência no site da Secretaria, no link, né, no portal de transparência da Secretaria Municipal de Saúde, como também já fez lá o município de Goiânia. Chamando a atenção, porque isso é importante para que diariamente a Secretaria e a população tenham conhecimento da real situação. E que ninguém, vereador Wes, possa de fato esquecer que a situação exige comprometimento de todos e não houve uma liberação sem controle. Então fica aí o cumprimento ao governo do estado, porque teve a coragem de forma imediata de decretar o isolamento, que portanto hoje está refletindo na possibilidade de muitos municípios flexibilizarem o atendimento a diversas atividades. E também cumprimentar a administração municipal pela postura que tem adotado de responsabilidade, deixando de lado as pretensões e de popularidade e garantida com responsabilidade os interesses no que diz respeito ao controle dessa pandemia e, sobretudo, preocupado com a saúde pública. Pois não, vereador Pedro?
Muito bem, Jean. Então, você traz aqui na tribuna um relato real. A medida do governador Ronaldo Caiado, que foi dia 15 de março, que tomou a medida num domingo, dia 16 o Roberto também, essa parceria do Roberto e do Ronaldo sobre o combate à pandemia, que no Brasil foi a partir do dia 19, Goiás já tava, saiu na frente no dia 15, dia 16. Então, essas medidas, essa maneira de controle é importante. Tudo você tem que ter controle. Se não tiver controle, você perde o rumo. Como diz o presidente argentino, essa frase, Jean, a economia cai e levanta, mas a vida cai e não levanta. Então, eu acho que tão preocupado é com a vida, que é o mais importante nesse momento. E eu acho que a economia, ela tem jeito de recuperar, agora a vida não. Muito bem esse relato que o senhor traz aí, e essa parceria aí, determinação do governador, a do prefeito aqui em Anápolis, nesse controle contra essa pandemia que se instala hoje.
Obrigado,
não,
vereador.
No Brasil e no mundo. Devolvo a palavra já.
Obrigado, vereador Pedro. Apenas para ratificar, nós sabemos que são das mais variadas atividades. É bom lembrar a todos os comerciantes, autônomos, empresários, para observarem a Classificação Nacional da Atividade Econômica, o QNAE, e observarem o estabelecido dos anexos. Né? Foram muitos anexos que estão adendo aí ao decreto municipal, cada um com seus protocolos, vereadores, específicos, porque à medida que evoluir e se controlar, certamente nós teremos aí maior flexibilidade. Esperamos, né, que esteja mantido aí o controle baixo, critério de baixo risco no município de Anápolis, porque nós sabemos que algumas atividades ainda sofrem, ficaram com algumas limitações, e nós queremos crer que isso será pauta diária aí pelo município para, quem sabe, nessas situações específicas, também poder avançar no sentido de, em breve, terem maiores condições. E mais ainda, que o governo federal, estadual, municipal, possa respaldar, vereadores, essas atividades que, certamente, apesar de uma flexibilização, sofrem com a diminuição das suas rendas e receitas. Então, nós precisamos que haja um aporte financeiro aos microempresários, aos autônomos, empresas de pequeno porte, para que, mesmo com o atendimento parcial, certamente sofrerão prejuízo, possa ter um respaldo econômico aí do governo federal, estadual e municipal. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles.
João Pedro quer gravar. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester 105,7, aos nossos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UniTV da NET e também a todos que nos assistem através do YouTube via nosso site, cumprimentar aqui de forma carinhosa a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações e também a nossa procuradoria pelo excelente trabalho no desenvolvimento da sessão ordinária dessa manhã. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, em uma demonstração de comportamento, capacidade, conhecimento, um sentimento respeitoso e democrático. A partir de hoje, a população anapolina é convocada, vereador Lélio. Hoje, a população anapolina é convocada a dividir as responsabilidades com os poderes legislativo, executivo, judiciário e também com o Ministério Público de nossa cidade. Iniciamos hoje um processo de retomada de nossas vidas, resguardando, é claro, as suas devidas proporções. No dia de ontem, foi realizada uma reunião remota, é claro, com as presenças
da doutora Sandra Mara Garbellini, do doutor Paulo Martolini, do doutor Arthur, do doutor Carlos de Monge Esteves, do doutor Luiz Fernando, do doutor Carlos Alberto, do procurador do município, doutor Carlos Alberto, a presença do presidente do Poder Legislativo, vereador Leandro Ribeiro, representando ali também os vereadores, o vereador Ederson Lopes e eu, na condição de líder, vereador Jackson Chaves. Uma reunião que demonstra a responsabilidade, demonstra o compromisso do prefeito Roberto Naves para com a saúde da população, independentemente daquilo que ele possa politicamente ser favorecido ou não nesse momento de crise que nós vivemos. Anápolis sai mais uma vez na frente, vereador Lélio, mais uma vez no combate ao Covid-19. Prefeito Roberto Naves tem se tornado, vereador Leandro, em um gestor assertivo, transparente e responsável. Anápolis foi a primeira cidade a se estruturar no enfrentamento, no combate ao coronavírus. E hoje, esse trabalho feito lá atrás, corajoso, planejado, nos oferece hoje, senhores e senhoras vereadores, a condição de estarmos gozando, nesse momento crítico, gozando de um risco baixo na matriz de riscos. O que nos oferece a possibilidade, oferece ao prefeito Roberto Naves, em comum acordo com todas as autoridades do município, do Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público e Poder Legislativo. Oferece ao prefeito a possibilidade, após apresentada uma análise técnica feita pela Comissão Epidemiológica do município, obedecendo todas as regras contidas nos poderes federais e estadual, apresentar hoje esta iniciativa deste decreto de flexibilização para que nós possamos retomar as nossas vidas, como eu disse, respeitando as suas devidas proporções. Anápolis estruturou e ampliou, vereador Lélio, em 27 leitos de UTI, o que podemos chegar até 40 leitos de UTI. Nós ampliamos em mais 100 leitos através de contratualização de modo emergencial. Foram adquiridos 30 respiradores, quando muitas cidades do país, que demorou a tomar suas atitudes, as suas ações, não conseguem nem com dinheiro adquirir os respiradores. Nós adquirimos 30 respiradores para dar tranquilidade, para que hoje o prefeito pudesse, de forma legal, diferente de muitos municípios que fizeram a flexibilização sem ter tomar cuidado e sem cumprir aquilo que a legislação dizia e sem uma avaliação técnica epidemiológica, estão respondendo agora e sendo obrigados a cancelar os seus decretos. Foram contratados mais 52 leitos do antigo Carmo. E desses 52, 7 são também UTIs. Desse modo, com esses exemplos aqui ditos por nós, nós queremos dizer à população anapolina que agora é a hora, é o momento do comprometimento dessa sociedade, vereador Leandro. Porque as ações daqui em diante, as ações daquilo que pode acontecer de agora em diante, ela é de competência plena da população, da consciência da população. de manter e obedecer as regras contidas no decreto municipal, pautado por uma avaliação técnica respeitosa, respeitada e obedecendo todos os trâmites legais que a lei exige para garantir, em caso de um caos, para garantir o atendimento, para garantir que a Prefeitura Municipal, que o município de Anápolis tenha condições de dar o suporte necessário a toda a população em caso de uma possível contaminação. Diferente de muitas cidades do nosso país, diferente de muitas cidades do mundo como um todo, diferente de muitos países, Anápolis fez a lição de casa. Prefeito Roberto Naves tem se comportado de forma muito responsável, tem se comportado de forma administrativamente competente. E isso é motivo de orgulho para nós, anapolinos. Porque se nós não tivéssemos um prefeito comprometido, um prefeito responsável, independentemente das pressões às quais ele passou e tem passado, assim como bem nós, vereadores, temos passado. Eu digo aos vereadores, nesse momento, é momento de serenidade, é momento de sabedoria, é momento de assumirmos a posição de legislador eleito pelo povo para defender os interesses desse povo. Deste modo, tanto o prefeito Roberto Naves, quanto a Câmara de Vereadores, o Poder Judiciário e o Ministério Público, de mãos dadas, estamos lutando contra esse inimigo invisível, que com certeza, com a nossa união, nós daremos um cabo nessa maldição que assola a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo como todo. Quero aqui, finalizando as minhas palavras, fazer um agradecimento ao prefeito Roberto Naves, fazer um agradecimento ao Poder Executivo como todo, fazer um agradecimento ao Poder Judiciário, fazer um agradecimento ao Ministério Público pela forma séria, responsável com que nós temos tratado essa questão na cidade de Anápolis. O mais é dizer da minha alegria de torcer e pedir a Deus que Deus esteja na vida de cada um de nós, nos protegendo e nos conduzindo na orientação de podermos avaliar as nossas ações e decisões a partir desse decreto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido a próxima oradora do grande expediente, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, todos aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, a mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal. E quero aqui agradecer mais uma vez o zelo do pastor Valdir para conosco nesta casa e as recomendações de Vossa Excelência, presidente. Muito bom poder falar ao microfone sem o uso da máscara. Senhor presidente, nobres pares, hoje, 28 de abril, é o Dia Mundial da Educação. E nós não podemos deixar de falar alguma coisa sobre educação, como é o nosso discurso sempre aqui presente nesta tribuna. Mas dizer que é um dia de educação seria muito pouco, né, vereador Lélio? E educação se faz todos os dias, em vários ambientes, a educação formal, a educação não formal, mas o importante é nós trazermos uma reflexão no dia de hoje sobre a importância da educação, especialmente nesse momento aí de isolamento social, em que todos nós estamos sentindo falta das nossas escolas abertas, do burburinho dos alunos e, sem dúvida nenhuma, dos fazeres pedagógicos. Mas como é um dia para refletirmos,
Eu quero trazer aqui alguns dados e também fazermos sempre aquela reflexão da educação pública gratuita e de qualidade, que é sempre a nossa defesa aqui nesta casa. E quero falar sobre a qualidade da educação. E para que haja qualidade da educação, eu elenquei aqui três temas: a infraestrutura, acesso adequado, a acesso e permanência da criança com sucesso na unidade escolar e, sobretudo, a valorização dos profissionais da educação. E quero fazer esse comparativo, nobres pares, senhor presidente, imprensa presente e aqueles que nos acompanham, trazendo alguns dados da gestão do nosso então prefeito Antônio Gomide, que foi um prefeito que muito valorizou a educação no nosso município. E trago os dados dele por serem dados bem recentes e pelo reconhecimento que temos por tudo que ele fez pela educação em Anápolis. E quero destacar a importância da educação infantil. A educação infantil, ela é a base de toda a educação básica. E nós destacamos aqui a construção de 20 CMEIs e a reforma de outros, como Maria Capuzzo Cremonês, que foi reformado totalmente na administração de Antônio Gomide aqui na nossa cidade. E ficaram aí 4 CMEIs ainda em construção, mas vale destacar que a contrapartida do município para a construção dos CMEIs é a infraestrutura, e que não foram terminados esses CMEIs por problemas com as construtoras. Vamos destacar aqui a construção de uma escola, a escola Doutora Napolino de Faria, uma escola extraordinária, com uma infraestrutura além do tempo. E a reforma de mais 8 escolas que foram reformadas e ampliadas. E destaque aqui a reforma e ampliação da escola Ernest Rieger, que foi praticamente construída outra escola naquele local. Também a construção de quadras, laboratórios de informática, porque a educação ela não se faz somente no âmbito da sala de aula. E nesse sentido ainda, para além da escola, eu destaco aqui a inauguração do planetário, que é um instrumento extraordinário de conhecimento, além dos laboratórios móveis que levava para as unidades escolares vários ensinamentos de física, de química, de biologia, sem falar dos telecentros e dessas oficinas que oferecia cursos e oficinas para toda a população. E quero falar agora, isso falando apenas de infraestrutura, mas quero ressaltar aqui também o acesso e permanência dos alunos na escola. E para que o aluno tenha acesso à escola, é preciso garantir vagas para todos. E nesse sentido, destacamos aqui o transporte escolar que levava esses alunos para as unidades escolares. E também a acessibilidade, no sentido de respeito às diferenças, de respeito e com um trabalho de inclusão extraordinário. E também a instituição no nosso município dos kits escolares, com uniforme, os kits para os alunos, sem esquecer os notebooks aí entregue a todas as professoras e também com a capacitação permanente dos professores, assessoria pedagógica a todos eles. E quero ressaltar aqui, nesses momentos que me falta, senhor presidente e nobres pares, a valorização do profissional da educação. E quero trazer isso para esse momento de pandemia que vivemos. As dificuldades dos pais em manter os seus filhos com atividades pedagógicas dentro de casa, ou atividade pedagógica direcionada aí pelo ensino em EAD, o ensino à distância, mas também as atividades pedagógicas em que os pais têm que criar porque o nosso município, devido à baixa idade, à pouca idade dos nossos alunos, é muito difícil e praticamente impossível o ensino em EAD. Portanto, a dificuldade dos pais de manter esse vínculo pedagógico e a falta que, sem dúvida nenhuma, vereador Teles, os profissionais da educação, os professores estão fazendo para cada família, no sentido de poder estar aí mediando a educação, mediando o conhecimento, mediando aquilo que nós sabemos que é tão importante para o crescimento intelectual e para o conhecimento de todos esses alunos. E trago isso aqui, senhores pares, para exaltar o trabalho desses professores, porque o professor, ele é a mola mestra de todo o ordenamento educacional. É ele que está ali à frente da educação. É ele que está ali no trato direto com seus alunos, no trato direto com os pais. É por isso que esses profissionais da educação merecem, sim, não somente um piso nacional de educação, mas eles merecem um salário digno para tudo aquilo que eles fazem, para todo o trabalho extraordinário e pela importância desta profissão que traz aí com elas todas as outras profissões, que traz, por meio da educação, por meio do trabalho, do ensinamento de cada professor, é que nós podemos estar aí iniciando a carreira profissional de todos os demais. Eu pergunto, qual é o advogado? Qual é o engenheiro? Qual é o profissional que não passou por um banco escolar, que não foi preciso ali ter um professor para orientar a ele as primeiras letras, para ensinar a ele a importância de uma sala de aula, a importância da interação social no recreio, na creche? Cada banho, cada atividade ali é uma atividade, sem dúvida nenhuma, uma atividade educacional, é uma atividade pedagógica e que esses professores fazem com maestria. Portanto, senhor presidente, eu trouxe todos esses dados aqui para poder mostrar a importância de nós estarmos investindo mais e mais na educação. Educação não pode ser considerado gasto. Educação deve ser considerado investimento. Investimento para a permanência dessas crianças na escola. Investimento para sucesso dos nossos alunos. E investimento para valorização dos nossos profissionais da educação. Portanto, nesse dia, esse dia nacional, esse dia mundial da educação, o dia da educação, eu quero, vereador Lisier, trazer a importância de cada governo, de cada município, de cada estado, de cada segmento do nosso país, que possa haver essa conscientização, de reconhecer a importância de um professor, a importância de um profissional da educação, que esteja ali na escola para receber e para entregar o seu filho em dia de aula. E a importância de estar investindo na infraestrutura das unidades escolares, com a construção de mais CMEs, com a construção de mais escolas, com investimento na infraestrutura dessas escolas, com ambientes agradáveis para que haja o ensinar e haja o aprender. Mas, sobretudo, que haja investimento nesses profissionais da educação, para que eles possam, cada vez mais, estarem aí à frente e produzindo um ensino de qualidade, que é isso que as nossas crianças merecem, estejam elas onde elas estiverem. Portanto, nesse dia da educação, o meu abraço carinhoso, o meu reconhecimento a cada educador, a cada professor, a cada profissional da educação. Esses, sim, merecem os nossos aplausos. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Vereador Domingos aguarda nosso auxiliar, pastor Valdir, a fazer a higienização dos microfones.
Obrigado, presidente, pelo uso da palavra. Cumprimentar a você que acompanha a sessão aqui, atentamente aí, né? Sabemos que tem muitas pessoas que estão em casa, né? E gosta de ouvir a sessão, gosta de ouvir o debate dos vereadores. Né? E aqui eu quero... Professora Geli ia fazer uma entrevista, mas ela ficou para poder ouvir minha fala, né, professora? Primeiro, cumprimentar a senhora pelo Dia Internacional, né, do professor, do profissional da educação, dizer aos pais, aos alunos, que a administração não está parada em relação aos investimentos nas escolas. Ontem mesmo eu estava ali no Jardim Alvorada, a quadra coberta em pleno vapor ali na escola de Jardim Alvorada, ali na Vila Sul, também na escola João Américo, depois de fazer ali muro, calçada, depois de quase 30 anos ali sem esse tipo de investimento, né? Nessa gestão a gente conseguiu lá fazer muro, calçada e também a quadra coberta já está bem adiantada. Eu creio que dentro de mais 2 ou 3 meses devemos entregar. E aqui a gente pode falar de vários e vários investimentos na área da educação, principalmente para poder dar qualidade às nossas crianças que há muito tempo estudam em várias escolas aí municipais que sequer tinham uma quadra e na hora da sua atividade física tinha que ficar ali debaixo ali do sol quente, né? Porque não tinha feito investimento necessário nas últimas gestões, não olhou para as escolas da forma que às vezes foi colocado aqui, né? Então são mais 16 quadras cobertas que está sendo feita aí no município de Anápolis. E quando a gente fala em investimento, a gente fala em qualidade para os alunos. Pouco mais de 3 anos de gestão, vereador Lego, são mais aí de 4 CMEIs entregues também por essa administração. Estivemos ali na Vila Fabril para poder entregar aqueles CMEIs da Vila Fabril. Estivemos ali no Industrial recentemente para poder entregar do Industrial. Aquela obra complexa e parada há muito tempo ali do bairro Santo Antônio, a gente foi lá para poder entregar. E logo em seguida, retornamos para poder entregar também uma reforma na escola ao lado também. E ali no Campos Elíseos, né? Tivemos recentemente para poder entregar aquele CMEI, aquela creche ali do Campos Elíseos. E aqui do lado da antiga pecuária, também estivemos lá para entregar também mais uma creche, mais um CMEI também. Então, assim, são 5 que foi entregue aí num prazo 2 anos e meio, né, que foi entregue. E aí, assim, a gente vê a nossa amiga, a professora Geri, subir aqui e dar dados, né, de gestão passada, investimento na educação, tem que ter mesmo. Investimento na educação tem que ter, e o prefeito Roberto tem feito isso. Prova disso, poucos dias, o vereador Pedro Mariano, que mora ali na Vila Mariana, viu o investimento pesado que foi feito ali naquela escola, Luiz Carlos Bisinotto, né, vereador Pedro Mariano, remodelando aquela escola, computador, acesso e outra. Também com ar-condicionado. Ar-condicionado que praticamente quase todas as escolas municipais estão sendo instaladas. Estivemos ali com o vereador Jean, né, aqui no São Lourenço, uma demanda antiga dele para poder fazer aquela quadra coberta. E aí, vereador Jean, aquela demanda lá deu de 2009... Enquanto eu estava vereador de 2009 a 2012, a gente tentou levar uma quadra coberta para lá, não conseguiu. O senhor entrou aqui em 2012, o senhor foi eleito em 2013, o senhor entrou, o senhor lutou durante 4 anos também, não conseguiu, e agora nessa administração, o senhor conseguiu, junto ao prefeito Roberto, que é professor e conhece realmente a demanda. Estivemos há poucos dias ali, também, Jardim Petrópolis, Jardim das Oliveiras, se eu não me engano, junto com o vereador Lisier, né, vereador Japão, que era aquela região, aonde que foi dado a ordem para poder construir também uma quadra coberta naquela escola. Então, sim, isso é um investimento na cidade toda. Sem contar que essa administração, junto com a Câmara Municipal, orou muito pelos distritos da nossa cidade. E aí o vereador Jackson Charles aqui tinha feito o trabalho de indicação junto ao prefeito Roberto para poder a construção de uma quadra lá em Brianápolis. E aí, quando a gente foi lá para poder realmente ver o projeto, não é simplesmente uma quadra, ali é um ginásio de esporte que foi construído em Brianápolis. E a gente vê a população usando muito, né? Com danças, com várias atividades. Nesse período não, esse período que a gente está passando de epidemia não. Mas antes da epidemia, eu estive lá, vereador Jackson Charles, e pude comprovar a dança aeróbica ali à noite. Eu fiquei até assustado com o tanto de mães que estavam ali em Brianápolis para poder fazer uma atividade física à noite, que antigamente não tinha como, né? E essa gestão do prefeito Roberto, junto na época com o secretário Alex, um pedido de Vossa Senhoria, conseguiu que aquele distrito, aquele povoado fosse contemplado. Um trabalho forte também do vereador Jean em relação à Interlândia, onde a quadra praticamente está pronta lá em Interlândia para poder entregar. Então, sim, são investimentos na educação que essa administração está fazendo e está levando. Mesmo nesse período de paralisação, as obras estão acontecendo. E aqui eu gostaria de convidar os vereadores que, porventura, tem um tempinho à tarde, dá uma andada na escola da sua região aí para poder ver o que está acontecendo. Muitas construções estão acontecendo em várias e várias escolas do município de Anápolis. E aí, a fala da nobre vereadora aqui na tribuna, uma fala que a gente tem que dar os parabéns até certo ponto ao qual ela falou a respeito de aumento para a categoria. Esse não é o momento de falar em aumento para categoria nenhuma. Esse é o momento de nós, brasileiros, todos nós, lutar para que a gente possa receber o salário que já temos. Porque a tendência da agora para frente é cortar aquilo que nós já recebemos. A tendência, vereador Pastor Elias, é cortar. E a gente vê aí a maioria do trabalhador. O trabalhador informal já não tem mais a sua renda per capita todo mês, porque ele vive do dia a dia. O trabalhador, aonde trabalha numa grande empresa, muitos já têm ali a sua redução de jornada, que vai ser cortada, e o seu salário também. Então, da agora para frente, é momento de juntarmos esforço para poder garantir aquilo que cada um tem. Não é momento de falar em aumento. Eu creio que sim, no momento oportuno, futuramente, ao que a gente passar essa epidemia e a economia começar a recuperar, aí sim, aí é hora da gente trabalhar e ajudar a voltar a pensar em reajuste e aumento. Mas esse momento, você que está aí na sua casa, você que está acompanhando a sessão, não é momento de subir aqui na tribuna e tentar fazer política, falar de aumento por categoria. Não é momento de falar sobre isso. As ações nossas agora para frente é ações de combate a essa epidemia que tomou conta do nosso planeta. É ações de combate a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. E com certeza, presidente, essa casa de vereador, não só o vereador Dominguinho, mas todos os vereadores estão trabalhando em relação para poder ajudar a população da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar também aquele que nos ouve através da Rádio Manchester, né? Aqueles que estão nos ouvindo através também da Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco, do Canal 10 e de todos os meios de comunicação. Senhor presidente, ainda antes da minha fala, do assunto que eu vou falar aqui, acaba de sair aqui que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nomeou nesta terça-feira, dia 28, André Mendonça, que ocupava o cargo geral da União para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, no lugar do então ex-ministro Sérgio Moro. E ainda na edição do Diário Oficial da União também consta a nomeação do delegado da Polícia Federal, o senhor doutor Alexandre Ramagem, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, e o senhor José Levi, até então, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fica nomeado da CGU. Portanto, sai então a nomeação do novo ministro da Justiça, senhor André Mendonça. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui ao grande expediente, eu quero falar sobre dois assuntos. Uma é a resposta da NTT, que nós fizemos aqui uma moção de apelo por esta casa, a NTT, para a implantação de uma unidade da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, no estado de Goiás, isto na capital, Goiânia. E aqui chegou para a minha resposta, vindo lá do ministro Tarcísio Freitas: senhor vereador, por incumbência do senhor ministro do Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, reporto-me ao processo subscrito por Vossa Excelência, na qual a Câmara Municipal de Anápolis sugere ao governo federal que estude e também os estudos técnicos visando a implantação de uma unidade da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, no estado de Goiás, essencialmente em Goiânia. A esse respeito, encaminho para o conhecimento do ilustre parlamentar a cópia técnica do SEI, de número 1355-2020, elaborado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, contendo os esclarecimentos sobre o assunto em questão. Por fim, reitero que este Ministério da Infraestrutura sempre estará disponível para receber contribuições, críticas e justas reivindicações da população do município de Anápolis. Essa foi a resposta que veio. Depois, se alguém interessar pelo assunto adiante, que são grandes as respostas. Mas eu quero agradecer aqui, senhor presidente, ao então nosso ministro da Infraestrutura, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, e também ao nosso amigo, meu xará, Elias Brito Júnior, que é o assessor direto lá do ministro, que nos enviou a resposta. Foi rápido. Às vezes a pessoa pensa que a Câmara Municipal, os vereadores fazem algum pedido e não tem resposta. Quem sabe do governo federal que tem resposta, sim. Eles respondem. Está aqui. E é da nossa competência muita coisa de fazer para poder pedir mesmo em favor da nossa população, né? Que a criação dessa agência nacional, se for feito, construído, que isso vai ficar em estudo técnico, vai valer muito, porque hoje, para resolver a situação das coisas na NTT, é preciso de que vá para Belo Horizonte. Goiânia não tem, somente na rodoviária tem lá um posto instalado da NTT. Portanto, eu agradeço aqui então a resposta vindo do ministro Tarcísio Gomes de Freitas e do meu xará Elias Brito Júnior, que é o assessor direto dele, nos enviou a resposta. Mas, senhor presidente, eu quero aqui falar de alguma coisa que nós fizemos juntamente, não foi só eu, mas nesta data esteve comigo presente. No mês de outubro de 2019, ali em Goiânia, o vereador Lélio Alvarenga. E naquela data nós fomos recebidos e muito bem recepcionados, porque fora de política é meu amigo, é meu conhecido, o senhor Marcos Ferreira Cabral, que é hoje o presidente da CODEGO no estado de Goiás. E naquela oportunidade, quando ele nos convidou para que fosse ali fazer uma visita, quando ele assumiu a CODEGO, e nós levamos as reivindicações. E de vez em quando alguém me cobra, mas eu vou ler aqui rapidinho o que foi que nós colocamos nas mãos da CODEGO, e ele repassou, me mandando também alguma resposta do que já foi pedido, está em andamento. Agora o tempo parece que está dando uma secada, vai voltar a fazer o trabalho que é da CODEGO. E também levamos, senhor presidente, as reivindicações ao senhor Pedro Salles, que é o secretário que comanda a Goinfra, porque ali no DAE nós não... Ali não é comandado só pela questão da CODEGO, também envolve a Goinfra, que é no caso aquela via da malha da GO-330. Aqui nós fizemos um pedido para ele naquela data, dia 14 de outubro de 2019, e ele assinou e está aqui. A par de cumprimentar, dirijo-me a Vossa Senhoria a fim de solicitar atenção ao pedido de inclusão das demandas ao Distrito Agroindustrial de Anápolis no cronograma de ações desta conceituada diretoria. Conforme o comunicado verbal, dia 11 de outubro de 2019, data em que esteve na cidade de Anápolis. Primeiro, a regularização fundiária. Segundo, o alvará ambiental, conclusão das obras da ET, a iluminação das vias com lâmpadas de LED, o tapa-buraco, estudo de projeto de logística. Sétimo, a implantação de sistema de monitoramento com câmera, renovação dos abrigos nas paradas de ônibus, melhoria na sinalização da GO-330, que corta o distrito, com a implantação de placas com aviso para acender os faróis. Décimo, implantação de uma unidade de atendimento ambulatorial e o encaminhamento da solicitação para a implantação de um distrito policial dentro das dependências da nova sede da terceira DRP. 12, e a perfuração de 20 poços artesianos de 500 metros. 13º, pavimentação asfáltica, implantação de galeria pluviais da rede de esgoto nas vias de acesso às empresas localizadas na BR-060. E Distrito Agroindustrial de Anápolis, as demandas de curto e a médio e longo prazo. E o senhor Marcos Ferreira me mandou algumas respostas, depois vou encaminhar as vossas excelências, que as coisas vão acontecer. E nós esperamos e a população também. Pois não, vereador? Bem rapidinho que eu quero terminar meu assunto.
Obrigado, novo vereador, pastor Elias, bem lembrado, que é cumprimentar o senhor pela fala, né? Ontem acompanhamos os nobres vereadores falando a respeito, que está sendo entregue, né? Agora começando, iniciando... Algo que a gente tem trabalhado há muito tempo, graças a Deus, isso que é importante, trabalharmos em união, em favor da população. Estivemos lá, depois nós tivemos reunido também lá na Codel aqui em Anápolis com ele, várias outras vezes, tivemos também lá no posto Rio Caldas também. Então nós temos trabalhado muito, graças a Deus, e hoje estamos começando a colher os resultados aí, mencionados ontem pelos nobres vereadores aqui do Democratas, vereador Pedro Mariano, Jean Carlos e João da Luz. É isso, trabalhar em união para a melhor solução para a cidade de Anápolis. Obrigado pela fala, cumprimento Vossa Senhoria.
Eu que te agradeço, vereador Lélio Alvarenga. E a outra foi encaminhada, então, ao nosso presidente da Goinfra, ao senhor Pedro Salles, no dia 29 de janeiro de 2020, enviamos mais um pedido, porque até então, desde 2017, nós temos vários pedidos, que foi feito no tempo da GETOP, e muitas coisas não foram mudadas. Mas conversando com o nosso amigo secretário Pedro Salles, ele me informou que vai fazer sim essa mudança, a implantação do que for necessário na questão da GO-330, que corta ali o DAIA, né? O setor agroindustrial. Nós pedimos aqui para o nosso amigo, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, a Goinfra, solicitando a troca de lâmpadas, tapa-buraco, limpeza e roçagem, instalação de placas dizendo que é uso obrigatório de acender os faróis na GO 330 no trecho que compõe o Distrito Agroindustrial de Anápolis. E ele me disse ontem que vai solucionar esta questão. A população espera mesmo que eles façam, né, a conclusão do tapa-buraco na GO, que faça também a questão dos pontos de ônibus, e me mostrar o projeto, vai se concluir, vai ficar muito bom mesmo, mas que não fique só na promessa, que cumpra o que estão falando. E nós aguardamos. Eu quero aqui cumprimentar meu amigo Fred Godoy, ele que é o responsável aqui na CODEG em Anápolis. Agradeço também, de coração, ao meu amigo que tem trabalhado muito aqui pelos democratas na cidade de Anápolis, o Cacai, né, que está lá imbuído, que lute, que faça mesmo as coisas acontecer. A nossa população merece respeito e confiança, tanto da parte do governo federal, do governo estadual e do governo também municipal. E ainda para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o poder executivo da nossa cidade a respeito do que ele fez ontem, né, do decreto, e o que precisa agora é que a população cumpra. Decreto a gente não discuta, a gente cumpre. Né, cada um fazendo a sua parte, as coisas vão mudar e vão melhorar e a nossa cidade vai chegar naquele ponto que tanto necessita. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jackson Charles, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Anderson José, vereadora Geli, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Luiz Lacerda, vereador Wederson, vereador Leandro Ribeiro, vereador Domingos, vereador João da Luz e vereador Teles. Quórum ferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Solicito o secretário vereador Wederson Lopes que faça a leitura do projeto em pauta, em primeira e única votação.
Projeto de decreto legislativo em primeira e única votação, 032-2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe acerca da concessão de título de cidadania napolina ao padre Walter Trautenberger e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Educação, todas favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de decreto legislativo 032/2020 está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, falar sobre padre Walter Matheus Trautenberg é muito fácil, né? Um homem de um caráter imbado, a pessoa que realmente tem feito um grande trabalho de evangelização por onde ele passa. É com grande alegria que a gente oferece esse título a ele, aonde ele passou já recebeu os títulos, né? Padre Walter Matheus Trautenberg, nascido na cidade de Linz, na Áustria, como filho de Walter e Dona Sofia. Entrou no seminário de Linz em 86, chega à cidade de Anápolis em 93, morando primeiramente em Miranápolis, como irmão Matheus. É ordenado sacerdote por Dom Manuel Pestana, filho, na Igreja Divino Pai Eterno. Então eu quero aqui pedir aos novos pares, né, que possa nos acompanhar nesse título, é muito merecido. Padre Walter faz um trabalho de evangelização, principalmente com os jovens. Hoje tem sobre seus cuidados em torno de 20 mil jovens da Diocese de Anápolis que o acompanha. Tem uma paciência, tem um dom muito grande de poder trabalhar com os jovens de forma especial. É hora que no sacerdote a gente sabe que é santo em vida. Eu que acompanho o padre Walter já há uns 20 anos, como tivemos o privilégio de tê-lo como diretor espiritual do Encontro de Casais com Cristo, ainda há décadas atrás. Então, gostaria de pedir aos nobres pares que pudessem nos acompanhar nessa aprovação desse título, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação nominal. Antes de iniciarmos a votação nominal, justificar a ausência do vereador Alfredo Landim, vereadora Eline Rosa, Fernando Paiva, Mauro Severiano, e Valdete Fernandes por fazerem parte do grupo de risco. Na votação do projeto de decreto legislativo, com a palavra, vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Sargento Anderson José.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos está encaminhando para a sua mesa. Enquanto isso, vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Também voto favorável. Vereador autor do projeto, vereador Lélio Varenga.
Favorável, presidente.
Vereador Lizier José Borges.
Favor.
Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Favorável.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Telly Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto de decreto legislativo está aprovado. Passo a palavra ao secretário, vereador Wederson Lopes, para leitura e votação de moções, indicação e requerimento.
Pela ordem, pelo Poder Executivo.
Favorável. Ah, presidente, só ratificando aqui meu voto, o microfone estava sem som. Favorável ao título cidadão do Padre Valdo.
Registrado o voto favorável do vereador Jean Carlos.
Moção de apelo aos deputados federais, Major Vitor Hugo, PSL, Adriano Dubaldi, PP, para intercessão junto ao presidente da Agência dos Correios, General Floriano Peixoto, Vieira Neto, para retornar o status da cidade de Anápolis à região metropolitana categoria A, quanto à tarifa de postagem. Essa moção de apelo é de autoria da vereadora Thaís Souza e assinada por diversos outros vereadores. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, direcionado à secretária de Educação, Sonja Maria Lacerda, onde foi solicitada a distribuição dos alimentos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar no âmbito da Rede Municipal de Anápolis. E também a proposição indicada na Câmara de Vereadores. Outra moção de... Deixa eu ver qual que é essa aqui. É uma indicação do vereador Jean Carlos, também da vereadora Elina Rosa, vereadora professora Geli e vereadora Thaís Souza, que requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis para que seja incluído no decreto municipal a liberação de atendimento ao público nos escritórios de advocacia, uma vez que já é natural o atendimento individual. São essas aí as moções, indicações e agora os requerimentos. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando-se avistar para buraco toda a extensão da Rua A, Branápolis. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando patrola e cascalho em toda a extensão da Rua A, Independente, no bairro Branápolis. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua B, em Branápolis. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando quebra-molas na Rua Evangélica, no bairro de Branápolis. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando quebra-mola na Rua Minas Gerais, em Branápolis. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando roçagem na Rua Dona Teresona, esquina com a Rua Jonas Duarte, no bairro Calistolândia. Requerimento do vereador professora Geli, solicitando deslocamento de verba destinada ao Arraiana para apoio aos artistas anapolinos. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando capinação e roçagem na rua Daniel da Cunha Teles, bairro Arco-Íris. Requerimento do vereador Wederson Lopes, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Acuípe, no residencial Somerville. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando serviço de roçagem nas áreas verdes dos canteiros centrais do bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 1, no bairro residencial Araguaia. Requerimento do vereador Delsmar Japão, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua 22, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando instalação de galeria de água pluvial e boca de lobo na Rua Liberdade, no bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando serviço de tapa-buraco e massa asfáltica na Rua PT 20, quadra 48, Parque dos Pirineus. Deve ser PP, o João da Luz. Você colocou PT aqui, mas é PP. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando serviço de limpeza e asfaltamento na Rua Abraão Asmar, quadra B, no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando serviço de reparo de iluminação pública e troca de luminárias na Rua 4, Chacras e Atibaia. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando canalização da rede pluvial e recuperação da erosão na Rua da Liberdade, no bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando efetivação do serviço de tapa-buraco e massa asfáltica em toda a extensão da Rua Copa 1, Residencial Copacabana. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando sinalização de trânsito na rotatória da Avenida Somerville com a Rua Delta, no bairro Somerville. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Perimetral com a Rua L18, Jardim Europa. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Padre Antônio Feijó, Campos Elísios. Requerimento do vereador Délio Alvarenga, não está mais, né? Então são esses os requerimentos. Ah, está ali. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando a empresa de transporte público para que a mesma aloque álcool gel nas dependências do Terminal Urbano de Anápolis. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando serviço de proteção na Rua 44 com a Rua 34, bairro Nova Capital. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando realização de tapa-buraco na Rua Professora Maria Elisa Crispim, bairro Bougainville. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando realização de poda de árvore na Rua 20, bairro Nova Capital. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando tapa-buraco na Rua Lídia de Sá Guimarães, setor Bougainville. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando realização de tapa-buraco na Rua Lídia de Sá Guimarães, setor Bougainville. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando realização de tapa-buraco na Rua P027, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de limpeza, roçagem e retirada de lixo em áreas públicas entre o bairro Jardim Palmares e Praça do Residencial Under. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 2 e da Avenida Colorado, Chacras Colorado. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco nos bairros Setor Sul, Jardim Arco Verde, Residencial Tangará, Jardim São Paulo, Residencial Arco-Íris, Residencial Xangri-Lá, Santa Clara e São Sebastião. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de limpeza e roçagem e retirada de lixo em toda a extensão da Rua 2 e Avenida Colorado, Chacras Colorado. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando roçagem e retirada de lixo em obra interditada no prédio da Câmara Municipal, Rua Capitão Silvério, Vila Santana. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando roçagem em toda a extensão dos bairros Setor Sul, Jardim Arco Verde, Residencial Tangará, Jardim São Paulo, Residencial Arco-Íris, Residencial Xangri-Lá, Santa Clara e São Sebastião. São esses, senhor presidente, os requerimentos, moções e indicação.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, nós iremos para a discussão. Já inscritos, vereadora Thaís Souza, João da Luz, Teles Júnior e João Feitosa. Com a palavra, vereadora Thaís Souza, nas discussões de moções, indicações e requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu gostaria de pedir apoio aos nobres pares em relação a essa moção que eu apresentei, uma fala ontem na tribuna, explicando a situação do rebaixamento da cidade de Anápolis. E hoje, para minha surpresa, na parte da manhã, eu recebi uma ligação do Major Vitor Hugo, que é líder do governo. Falou para mim que tomou conhecimento da moção, da minha fala, que ele pessoalmente já ligou hoje na parte da manhã para o presidente Correia, General Floriano. E o mesmo falou para ele que não tinha ciência do rebaixamento da cidade de Anápolis. Possivelmente poderia ter alguma decisão do superintendente Correia, que ele entra em contato também. ele tem conhecimento da suma importância de logística econômica da cidade de Anápolis, e com certeza ele ia dar um respaldo hoje até o fim para o deputado poder passar para a cidade de Anápolis. Então, peço apoio aos nobres pares. Nós precisamos que a cidade evolua, né, e não tenha seus estados conquistados retirados. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de, rapidamente, parabenizar o governador Caiado e também o prefeito Roberto Naves por fazer esse enfrentamento do Covid-19 e estarem sendo bem-sucedidos. A curva, tanto no estado de Goiás como em Anápolis, ela está bem a contento com relação aos outros estados, porque tomaram as medidas preventivas no momento certo. Quero deixar isso registrado. E quero parabenizar também por uma ação nossa aqui da Câmara, minha, por iniciativa minha, do Lisier e de todos os vereadores, de que é justamente a distribuição dos alimentos que estão estocados nas escolas e que, de forma inteligente, de forma sabiamente, serão agora distribuídos para os alunos que integram essas escolas. Essa moção de aplauso é direcionada exatamente para o prefeito Roberto Naves e também para a nossa secretária Sonja. Eu queria deixar registrado aí para todos que ações e atitudes como essas merecem o reconhecimento. Nós temos que estar reconhecendo e parabenizando, porque às vezes as pessoas querem só criticar, mas muitas ações boas e positivas estão sendo feitas para enfrentar esse momento de pandemia, esse momento aí do Covid-19. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, queria só enfatizar um requerimento que foi lido de nossa autoria sobre a roçagem no bairro Itamaraty. Agradecer ao pessoal do meio ambiente, dizer que já foi realizado. Então, nós estamos na semana passada, não teve sessão, por isso que está sendo lido hoje, mas aconteceu já na semana passada. E queria reforçar aqui o asfalto da rua Fortaleza e Curitiba, do bairro Bom Sucesso, onde os moradores ali estão aguardando, e nas outras ruas já está com a data marcada de começar agora as obras. Mas a rua Fortaleza e Curitiba está de fora. Então, queria só fazer esse pedido ao nosso líder aqui do governo, do executivo, para poder fortalecer o pedido de vários vereadores, Jean Carlos, onde eu e outros demais, nós fizemos, atendendo aos moradores, Luiz Lacerda, ali do bairro Bom Sucesso, onde essa rua, Fortaleza e Curitiba, não tem ainda. Então, o Samuel acabou de mandar aqui um WhatsApp, está ali lendo, ouvindo, aliás, os moradores também do bairro, estão aguardando uma resposta para poder tranquilizar e, nessa nova empreitada do asfalto, essas ruas serem contempladas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem dois currículos, ofício aí, requerimento. O requerimento aí é para, justamente, para que a gente, o Francisco, possa estar dando uma prioridade ali perto ali do antigo Bletas, ali, devido lá ser uma via de minas, e o asfalto realmente acabou. Mas, assim, a gente também sabe como que aconteceu o período chuvoso, que agora já está findando, e graças a Deus que choveu bastante, e agora estão sendo intensificado o trabalho de tapa-buraco. Falei ontem aqui que nós tivemos, eu, Francisco, o secretário, tivemos lá no Pirineus, fizemos uma andada lá para ver algumas coisas propriamente na questão de energia, e fomos abordados por alguns amigos pedindo que fosse intensificado a questão do tapa-buraco. E imediatamente o secretário já falou com algumas pessoas que assim que firmasse o tempo, que ia mandar uma equipe para lá. E hoje, de manhã, já fiquei sabendo de algumas pessoas lá que já estão lá 4 caminhões de massa asfáltica fazendo o trabalho de tapa-buraco. Então, parabéns, Francisco, pelo que você é ágil e profissional. E a gente vai em loco e você procura fazer com que as coisas possam acontecer como está acontecendo. E tenho certeza que, a partir de agora, a questão de tapa-buraco na cidade inteira vai se estar resolvendo pelas ações de pronto atendimento da Secretaria de Infraestrutura. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Qual bairro Vossa Excelência falou? Parque Pirineus. Exatamente. Realmente eles estão lá hoje, atendendo, inclusive, requerimentos de todos os pares desta casa. E amanhã, no Recanto do Sol, também atendendo aos requerimentos dos nobres pares. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, participamos de uma reunião com os membros da cultura, Vossa Excelência, alguns dos propositores, né, do Fundo Municipal de Cultura, e que Vossa Excelência, inclusive, ficou de mediar aí, e vai ser repassada a eles em uma outra reunião, mas também com o Conselho Municipal de Cultura, que solicitou ações imediatas no atendimento aos artistas, que acreditamos que serão os últimos a retornar. Mesmo que esteja aberto agora os bares, com todas aquelas recomendações do decreto emitido ontem pelo prefeito municipal, sabemos que os artistas demorarão a poder se apresentar e, com isso, ter o seu sustento. Então, é preciso de ações imediatas, alguma ação que possa dar amparo a esses artistas. E como nós sabemos que nesse período de pandemia será impossível realizar muitos eventos, e a Rayana está entre esses eventos, que possa ser destinada a verba da Rayana para o sustento e para promover algumas ações, algum chamamento de alguma atividade cultural online ou outra, com a criatividade dos artistas e também na gestão da Secretaria de Cultura, mas que haja uma ação de atendimento aos artistas nesse momento. Por isso, apresentamos o requerimento e com apoio do Conselho Municipal de Cultura, no sentido da necessidade de aplicar essas verbas para atender aos artistas nesse momento de crise. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jackson Charles, ainda escrito Lisier, Jean Carlos, Pastor Elias e Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu faço uso da palavra nesse requerimento, presidente. Apenas para, primeiro, dar uma informação aos vereadores e também para informar. Eu vi um requerimento aí de solicitação do Pastor Elias de serviço estava buraco ali na região da Vila Formosa, Arco Verde e região. Nós implantamos um programa chamado Jackson Móvel no nosso primeiro dia de mandato, do nosso primeiro mandato, que até hoje ele funciona 100%. E o papel dele é exatamente esse, de estar buscando essas demandas na população. E exatamente ontem e anteontem, apenas para informar, para não dar choque, a minha equipe, utilizando o aplicativo Mais Anápolis, é um aplicativo que você vai no local, fotografa o endereço, fotografa o serviço a ser realizado e encaminha diretamente para o executivo. Então nós fizemos um levantamento, pastor Elias, apenas para informar, de toda a região, Vila Formosa, Arco Verde, Alta Bela Vista, São Sebastião, Jardim América. Nesse momento, a equipe deve estar em Santa Clara, em São Paulo e no Centro-Sul, terceira etapa, fazendo continuidade desse levantamento. Então apenas para informar que esse serviço pode facilitar demais a vida do vereador, no sentido de dar rapidez no atendimento, uma vez que a secretaria já recebe não só a localização de onde é, como também a fotografia do serviço ao qual ele está solicitando. Esse serviço, ele pode ser feito não somente com tapa-buraco, mas com roçagem, poda de árvore, enfim. Todos os serviços que a prefeitura tem disponível pode ser feito através do aplicativo Mais Anápolis, o que não desmerece o requerimento, mas eu digo para agilizar e facilitar a vida dos vereadores. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. E é só para também repercutir aí no caso, uma moção de aplauso que o vereador João da Luz apresentou, é dizer que realmente é importante esse reconhecimento aí, mas já vem com muito atraso. A gente apresentou essa indicação ainda no mês de março. Aí já no início de abril havia uma indicação aí também do Senado Federal, a utilização da merenda escolar para ser distribuída à população, principalmente aqueles mais carentes, claro, né? Lá não especificava isso, mas que fosse disponibilizado, porque não justifica. Naquele momento a gente já sabia que estávamos aí no início da pandemia e que isso ia se prolongar por mais tempo. Não justifica esses alimentos ficarem estocados sem utilização. E aí foi preciso aí mais, digamos assim, mais provocação para que essa atitude fosse tomada. Mas ainda em tempo, né? Ajuda sempre é bem-vinda e acredito que vai fazer um bom diferencial. No meio do caminho, ainda dei algumas entrevistas e falei que isso aí, essa relação poderia ser usada, essas pessoas, as escolas sabem daqueles alunos, aqueles que são mais carentes, poderia ser utilizada as informações que as escolas têm, inclusive para complementar essa cesta básica com aquelas cestas que estão sendo distribuídas, aquelas 20 mil cestas que estão sendo adquiridas. Poderia usar, professora Angeli, com base as informações que as escolas têm. A gente sabe que nós temos alunos com mais carência, carência social, carência de todo tipo. Então é importante que isso seja feito em conjunto com a comunidade, que é o que está sendo proposto. Então a comunidade tem que propor isso aí também e tem que ouvir as pessoas que estão na linha de ponta. Inclusive com a cesta básica aí, nós sugerimos que fossem consultadas as associações que prestam esse serviço social, né, na cidade. Mas não foi dada essa liberdade, que teria aí também um glossário de pessoas, um hall de pessoas que são realmente carentes, que necessitaria da ajuda do município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Fizemos aí uma indicação referente à possibilidade de inclusão do atendimento dos profissionais de advocacia no decreto. Então nós sabemos que o decreto já contemplou, ele trouxe aí não apenas os profissionais de advocacia, mas também contabilistas, etc. E a indicação, então, portanto, já está atendida. Nós encaminhamos um ofício na quinta-feira, conjuntamente com a vereadora Geli, Thaís e Eliner, no sentido de que a equipe pudesse avaliar, nesse cenário atual, essa possibilidade. E assim foi feito, nós agradecemos em nome dos profissionais dessa área, da advocacia, e em atenção ao pedido do nosso presidente da subseção ANAP, doutor Jorge Henrique. Então fica aí o registro. Com relação às questões abordadas de obras, do Bom Sucesso, vereador Tese, quero aqui abordar, que na verdade essa inclusão, essa destinação de execução de pavimentação da rua Manaus, Salvador e Niterói, ela não partiu de agora, recente, como tem sido abordado. Isso foi lá no início de 2017, quando nós tivemos a oportunidade de indicar, junto ao prefeito Roberto e o secretário, então, naquele início, Vinícius, posteriormente, o Francisco Lacerda, os bairros seriam contemplados. E naquela oportunidade, como eu já vinha lutando pela execução de pavimentação e galerias nesse local desde 2013, nós tivemos a oportunidade de indicar o Bom Sucesso e, graças a Deus, eu agradeço à administração, ao prefeito, que está aí licitado e estará dando o início da ordem de serviço agora, se não me engano, em maio, após a passagem do período chuvoso. Com relação às ruas Curitiba e Fortaleza, elas realmente não foram contempladas no primeiro momento. Existe um embrólio no anexo Bom Sucesso referente à questão de regularização fundiária que, paralelamente, O Marcelo da Procuradoria e o doutor Leonardo está também dando respaldo no sentido de promover a regularização. Mas nós já fizemos, juntamente com o senhor, o pedido para inserir num possível aditivo a inclusão dessas outras duas vias. O Samuel também falou há pouco comigo, e as outras tantas dezenas de moradores do bairro Bom Sucesso que aguardam por longos anos estão ansiosos por início da execução da pavimentação galeria da rua Niterói, Salvador e Manaus. Então, quero me dirigir a todos os moradores do processo e dizer que nós estamos diariamente acompanhando e haveremos de comemorar junto com o prefeito e a administração essa obra tão esperada aí no anexo Bom Sucesso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse requerimento, eu quero aqui fazer um pedido ao nosso secretário Francisco Lacerda. E eu não sei como é que é feito o acompanhamento, porque ele não vai sair do gabinete para acompanhar a equipe. Lógico que tem um responsável que acompanha. Para que a equipe estiver fazendo tapa-buraco, que agora está em condição de fazer, que não salte aqueles buracos pequenos, porque com certeza, se não tapar o pequeno, ele vai ficar grande. E ali próximo, aonde eu moro, todas as vezes que a gente pede, faz a linha do ônibus, mas não faz as ruas demais, porque às vezes o buraco está pequeno, quando é feito, tem que voltar de novo na mesma rua. Então quero fazer um pedido ao secretário que converse com o pessoal do tapa-buraco, para que se vê um buraco pequeno, tapa o pequeno também, que aí ele não vai ficar grande. Senão a equipe vai ter que ficar indo lá e voltando, né? Mas ela não está fazendo, está ficando bem feito. Então é esse o meu pedido, e depois eu vou conversar pessoalmente com ele. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Apresentou esse requerimento nosso, do dia 22 de abril ainda, que tinha tido um certo uma controvérsia, porque nós tínhamos solicitado ao CMTT duas ações. Uma naquela ocasião que fosse colocado, disponibilizado o álcool gel na estrutura ali dentro do terminal urbano, né? E outro também que pudesse ser observada a higienização dos ônibus coletivos. Nessa ocasião, isso acabou sendo prejudicado, o pessoal tinha entendido que era duplicidade, não tinha nada a ver, era assunto diferente, mas naquela ocasião nós entramos em contato com o pessoal do urbano, foi colocado, disponibilizado o álcool gel, então sem problema. E outro, senhor presidente, né? Esse aqui de 17 de março, quero aqui agradecer ao diretor do CMTT, Fernando Cunha, também ao Francisco Lacerda, secretário de Obras, que ali na Nova Capital, na rua 34, né, com a rua 44, uma grande erosão, onde não tinha sinalização nenhuma ali, colocando em risco a vida de pessoas que lhe passavam ali, né, uma erosão de no mínimo de altura ali, talvez uns 6 metros, 7 metros ali, e que de pronto o secretário Francisco esteve lá, juntamente com o CMTT, já colocaram a sinalização, aquelas barras de concreto, evitando que carros pudessem cair ali, trazendo mesmo a óbito pessoas que ali utilizam aquele espaço ali. Então quero agradecer a essas duas pessoas que ajudaram a sociedade anapolina, preservando que acidentes maiores pudessem acontecer. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Os requerimentos, as moções e indicação estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos, indicação e moções estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador Jackson Charles, João Feitosa e pastor Elias.
Eu havia pedido a palavra pela ordem.
Inscrito.
Eu havia pedido a palavra pela ordem.
É verdade. É que o nosso tempo regimental está encerrando e aí o período da comunicação é o mesmo. Nós falaremos pelas comunicações.
Eu vou explicar por quê. É porque eu tinha dois assuntos. Um deles era fazer o anúncio e o convite a solicitar a liberação dos vereadores para recebermos aqui, na terça-feira próxima, a visita do nosso procurador-geral do município, doutor Carlos Alberto Fonseca, porque é importante para a Câmara Municipal essa relação e conhecer as características e o potencial do nosso novo procurador.
É verdade.
E também...
Vou abrir um espaço maior nas comunicações para Vossa Excelência. Okay. Antes de iniciarmos o espaço das comunicações, agradecer os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui.
pois o horário com a rádio se encerra agora ao meio-dia e 20, e nós iremos continuar aí pelo Canal 10 e Web TV. Então, inicialmente, pela palavra das comunicações, com a complacência no tempo, vereador, líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Retornando, então, eu queria fazer um comunicado aqui a todos os vereadores, senhor presidente. Com a liberação da mesa diretora e a consonância de todos os vereadores, para nós recebermos aqui, na terça-feira próxima, a figura do nosso novo procurador do município, doutor Carlos Alberto Fonseca, um homem extremamente capacitado, um homem preparado, com certeza vai ser muito importante para a cidade de Anápolis, a sua estadia aqui em Anápolis, e poderá contribuir muito no auxílio à Câmara Municipal nas suas avaliações jurídicas, dada o seu currículo extenso e a sua experiência, que eu vou resguardar para que ele mesmo e vocês mesmos façam. Eu vou passar uma cópia do currículo do Dr. Carlos para todos os vereadores, vou mandar o meu gabinete tirar, para que os vereadores possam conhecer profundamente o trabalho do Dr. Carlos. E também fazer um anúncio aqui, senhor presidente, do falecimento de um grande amigo, que é o Emivaldo Mariano. O Emivaldo Mariano é irmão do nosso secretário de meio ambiente e o meu ex-chefe de gabinete, Erivaldo Mariano, também irmão do Edinaldo Mariano, que foi locutor de rádio em Anápolis por muitos anos, e infelizmente, acometido de uma doença dura, que é o câncer, que ele vem lutando já há algum tempo, infelizmente, ele perdeu a sua vida e Deus o levou no dia de ontem e hoje foi sepultado, às 10 horas da manhã. Estamos aguardando aí, eu vou inclusive convidar o vereador João para assinar comigo, dada a relação. O Emivaldo foi funcionário público, inclusive no momento estava aposentado, mas prestou um relevante serviço à cidade de Anápolis por muitos anos, na condição de gerente e diretor do Detran de Goiás. Então é um homem conhecido, contribuiu muito, deixa uma família, se não me engano, com 2 filhos e a esposa, ou 3 filhos, amanhã nós confirmaremos isso, não tenho certeza, mas um grande amigo que com certeza vai deixar saudades, mas que deixou um legado de trabalho e honestidade para nós. Então, quero aqui deixar as minhas condolências a toda a família do Emivaldo Mariano e do meu colega e secretário de Meio Ambiente, Erivaldo Mariano, seu irmão. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, eu quero assinar com o meu nobre amigo, vereador Jackson Charles, também por ter conhecido o Emival. Logo de manhã, passei uma mensagem que eu costumo passar para todos os amigos e para essa casa também, através do WhatsApp. O Erivaldo me deu uma resposta dizendo que naquele momento aquela mensagem caiu muito bem, por devido ter perdido o irmão. Mas nesse momento, o consolo maior vem de Deus, que Deus possa consolar seu coração e o coração de toda a família. Sobre a fala do novo vereador Nélio a respeito lá do buracão lá do JK, e o novo presidente sabe que nós temos ali um crítico ali, que é o Diego, que não deixa nós quietos de jeito nenhum. Então, um abraço a ele, e nós já estávamos já em cima daquilo ali, tanto eu quanto o presidente, a gente já estava em cima, mas foi muito bom de Vossa Excelência ter passado, porque naquele dia, quando aconteceu aquela tragédia ali, que é do lado de casa, né, e o pessoal vai muito em cima, infelizmente a gente também já havia falado com o secretário, propriamente o Fernando, porque ali derrubou e está comendo tudo ali, era perigoso até levar as casas, mas imediatamente o secretário já está tomando providência ali. Já está tomando providência também quanto tanto aquelas ruas 44, algumas coisas ali que tem que ser feito. É outra coisa que a gente está em cima lá para resolver, é o problema de 4 ruas lá que precisa-se de colocar a parte do esgoto, que também a gente já está fazendo. Mas aí, Diego, pode ficar tranquilo que nós estamos trabalhando, essa casa está trabalhando para a cidade de Anápolis e não diferente da onde a gente mora. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu sei que não está sendo transmitido pela rádio, mas está sendo gravado. Eu quero deixar aqui uma palavra aos moradores ali da região do setor Escala, do Adriana Parque, Dom Felipe e também de outros bairros adjacentes ali. Eu quero aqui pedir a ajuda do nosso líder, do prefeito nesta casa, o vereador Jackson Charles, e a todos os nossos nobres pares. Senhor presidente, todos os anos, hoje tornei ser informado de novo, é a questão da falta de água na região ali onde esse povo está morando. Começa no final do mês de abril, maio, aí a coisa acontece. Mas eu falei hoje, senhor presidente, com a Tânia, e ela me disse que foi um rompimento de uma adutora que sai da ETA, que é a estação de tratamento de água ali próximo à TV Anhanguera, e que jorra água para esses bairros. Mas iniciou na sexta-feira e até hoje a água não chegou lá ainda para os moradores. Mas ela me prometeu que está enviando uma equipe lá agora para concluir o trabalho, fazer, já voltou parte da água nos bairros, mas os moradores estão sofrendo, né? Então quero pedir aqui a direção da Saneago, não só daqui, mas de Goiânia, o doutor Ricardo, que é o presidente, a Tânia, preciso de dar uma resposta mais rápida para os nossos moradores. Nosso morador não aguenta sofrer com essa questão de água. Chega, né? Então ela me passou aqui, depois eu vou tornar a cobrar dela, e ela, daqui a pouco a gente vai conversar e nós dar uma resposta mais sucinta e precisa aos moradores daquela região, ali do Adriana Park, né, também do Dom Felipe e também do setor Escala. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Sabemos que a transmissão via Rádio Manchester se encerrou, mas ainda através da TV Web, Canal 10, fazer aqui os cumprimentos especiais aos aniversariantes do dia na pessoa do Dr. Roldão Casimiro, ex-procurador do município, professor universitário e escritor, né? Nós, em nome dele, também ao Dr. Vitor Lisboa, nosso colega, Dr. Vitor aniversariante, e todos os aniversariantes do dia e do mês de abril. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais nada a ser tratado, no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 29 de abril de 2020, quarta-feira, em horário regimental.